muito boa tarde. Tem início a transmissão da 24ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Sejam bem-vindos à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara através do canal 13.1 pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes oficiais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações dos vereadores e comissões. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Fabiana Geralda Teixeira falará sobre a perturbação do sossego e cobrará a lei para cassação do alvará para bares em Divinópolis. Na ordem do dia, três projetos de lei constam para apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 30 de abril de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Ney Burg que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo Responsorial, capítulo 1, do 1 ao 5. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dará seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará.
Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu artigo 26, capítulo 1. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos na correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos, em plena igualdade, em função do seu mérito.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, e ao vereador Ney Burg. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna, nesta tarde de hoje, a senhora Fabiana Geralda Teixeira, que se inscreveu para falar sobre a perturbação do sossego. Correspondência do Legislativo. Ofício de número 14, gabinete vereador Breno Júnior, que justifica a ausência da reunião ordinária do dia 30 de abril de 2024. Correspondência do Executivo. Ofício Censur de número 663 de 2024, respondendo indicação de número 2037 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Segov de número 111 de 2024, respondendo indicações. Indicação de número 198, autoria Breno Júnior. Indicações de número 293, 294 e 295, autoria vereador Flávio Marra. Indicação de número 318, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 407, autoria, vereador Josafá. Indicações de número 477, 478 e 479, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 540, 541 e 542, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 667, autoria, vereador Roger Viegas. Indicações de números 739, 740 e 741, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 797, 798 e 799, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segov de número 112-2024, respondendo indicações. Indicações de número 210 e 211, autoria, vereador Edson Souza. Indicações de número 296, 297 e 298, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 309, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 408 e 409, autoria, vereador Josafá. Indicações de número 480, 481 e 482, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 543, 544 e 545, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 577, 578, autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 742 e 743, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 793 e 800 de 2024, autoria, vereador Zé Brás. Relatório fiscal de número 306 de 2024, respondendo à indicação de número 289, vereador Flávio Marra. Ofício CEMED de número 817 de 2024, autoria, vereador César Tarzan. Ofício CEFOP de número 350 de 2024, respondendo ao requerimento de número 607, de autoria do vereador Rodson. Ofício CETRANS de número 468, respondendo CETRANS de número 468 de 2024, respondendo indicação de número 209, de autoria, vereador Edson Souza. Correspondências de terceiros. Ofício sem número de número, ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde, que convida para a reunião ordinária do dia 30 de abril às 18h30 pela plataforma Google Meet. Ofício COMAD de número 3/2024, que informando que realizará a reunião dia 6 de maio às 14h na sala de reuniões das Casas dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador secretário, primeiro vereador José Brás. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício número 24/2024. Mensagem modificativa ofício EM 24/2024. Ao projeto de lei de número 98/2023, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar imóveis públicos, que especifica a autoria Executivo Municipal. Mensagem modificativa substitutiva ao projeto de lei ofício número 25/2024. Mensagem modificativa ofício número 25/2024 ao projeto de lei de número 71/2023, que altera a lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações 02, 12, 02, 10, 305, 0007, 18, 02, construção e reforma de unidades de vigilância em saúde e 02, 12, 02, 10, 422, 0007, 28, 20, direitos individuais, coletivos e difusos, totalizando um montante de R$ 446.115,39. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 12/2024. Solicitando do Executivo a instalação de academias ao ar livre, oriundas da indicação da deputada Lohana França. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 213/2024. Solicitando do Executivo redutor de velocidade quebra-molas na Avenida Juvelino Rabelo, de frente ao Hotel Imperador, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 214/2024. Solicitando a limpeza das avenidas Liber, Vênus, São Pedro e Ápia, no bairro Vila Romana. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 325/2024. Solicitando a recomposição poliétrica da rua Antonieta Fonseca, no bairro Elizabeth Nogueira. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 326/2024. solicitando do Executivo a realização da sinalização adequada e a pintura estratigráfica da rua Professor Francisco Dias, do bairro Ponte Funda. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 497-2024. Solicitando do Executivo a limpeza do cemitério do Parque da Colina. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 586-2024. Solicitando do órgão competente a realização de sinalização viária horizontal e vertical, dentre outras melhorias, do trânsito da rua Tedinho Alvim, próximo ao número 90, bairro Liberdade. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 587-2024. Solicitando do Executivo limpeza e pavimentação poliétrica da rua Rodolfo Camilo, no bairro Jardim das Mansões, até rua Leão 13, no bairro Vila Romana. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 622-2024. Solicitando limpeza e capina da rua Orozimo Chagas, em toda a sua extensão, no bairro Danilo Passos 2. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 684-2024. Solicitando do Executivo a revisão e o ajuste do ponto de desembarque do transporte escolar fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, SEMED, para alunos residenciais do bairro Lagoa dos Mandarins. A autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 686-2024. Solicitando do Executivo a criação de um ponto de parada de ônibus com abrigo nas proximidades do condomínio Portal Vila das Flores, no bairro Chácara Santa Rita, Quintino. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 914-2024. Solicitando a capina e limpeza da Avenida Vesta, nas proximidades do número 740, no bairro São Pedro, próximo ao número 700, no bairro Vila Romana. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 915-2024. Solicitando a limpeza da Praça da Pedra, localizada na rua Curitiba, rua Caio Notini e rua Camusi, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 916-2024. Solicitando a realização da operação tapa-buracos na rua Cerejeira, nas proximidades do número 840. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1057-2024. Solicitando o corte de árvores secas na rua Rubens Mariano Pacheco. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1058-2024. Solicitando o serviço de patrulhamento da rua Machado entre as ruas Santarém e Caio Notini. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1059-2024. Solicitando a reposição de tampa de bueiro na rua Campina Verde, número 830, no bairro São Geraldo. Perdão, esquina com rua São Geraldo, no bairro São José. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1107-2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a instalação da guarita do ponto de ônibus na altura do número 769. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção congratulatória de número 22-2024. Moção congratulatória em homenagem à Barbearia Gui do Corte. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Moção congratulatória de número 26-2024. Moção congratulatória em homenagem a Mirtes Alves Gonçalves. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 27-2024. Moção congratulatória em homenagem a Soraya Augusta do Rosário Marques. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 28-2024. Moção congratulatória em homenagem ao Clube de Amigos Fusqueiros. Autoria, vereador Josafá. Moção de pesar de número 11-2024. Moção de pesar pelo passamento de Natália Maria Amaral Santos. Autoria, vereador Edson Souza. Moção de pesar de número 12-2024. Moção de pesar pelo passamento de José Antônio Vieira. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 216-2024. Requer do gerente executivo do INSS, senhor Rodrigo de Assis Noronha, a informação dentro do prazo regimental de qual valor médio dos benefícios de aposentados pagos em Divinópolis em abril de 2024, bem como o quantitativo de aposentadorias pagas por faixa salarial. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 217-2024. Requer do gerente executivo do INSS, senhor Rodrigo de Assis Noronha, dentro do prazo regimental, o quantitativo de aposentados em Divinópolis em abril de 2024. em abril de 2024, bem como o percentual desses aposentados que continuam a contribuir com o INSS, mesmo depois de seu benefício de aposentadoria ter sido concedido. A autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 264 de 2024, solicitando do Executivo a informação se há alguma política ou projeto voltado ao fortalecimento e fomento da cultura e do esporte do município. Quais são as ações imediatas e em planejamento e quais as ações do chefe do Poder Executivo de Divinópolis e a Secretaria respectiva para a concretização dessas políticas. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 265 de 2024, solicitando do Executivo informações detalhadas do projeto entre o Poder Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e a Copasa para melhorias e ou expansão do sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto no município. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 266 de 2024, solicitando do Executivo informações sobre a inclusão do bairro Jardim Real ao Programa de Infraestrutura de Melhorias. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 815 de 2024, solicitando do Executivo informações a respeito do termo de colaboração 06-2023, celebrado entre SEMAS e a Associação Imaculada Conceição. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 816 de 2024, solicitando do Executivo informações a respeito do termo de fomento de número 4-2021, celebrado entre a SEMAS e as obras especiais Nossa Senhora Aparecida. A autoria, vereador Ademir Silva. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Fabiana Geral Teixeira, que ela vai falar sobre perturbação do sossego, bar e a cobrança e aplicação da lei que permite a cassação do alvará por descumprimento da lei. Com a ausência da tribuna, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E convido o primeiro vereador e líder do PV, o vereador Rodson do Zé Milton.
Caro líder, amigo Israel da Farmácia, eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos acompanha, TV Câmara, nossa boa tarde. Não pode ser diferente o tom da semana de novo, voltando ao assunto que nós estamos enfrentando, o caos da saúde em Divinópolis, e percebemos um certo esforço executivo para poder minimizar essa situação que nós estamos enfrentando. Herança essa deixada pelo nosso ex-secretário Alan Rodrigo, que fez um estrago em nossa cidade, na nossa saúde, e que prejudicou muito o senhor prefeito e a sua administração. Mas em tempo ainda trocou o secretário, e essa secretária, uma pessoa muito atenciosa, um servidor de carreira, tenta trocar o pneu com o carro andando, nós sabendo que a saúde não resolve de um dia para o outro, de curto prazo. Ela vai demorar um bom tempo, e esse bom tempo ainda vai fazer muito estrago ainda à nossa qualidade de saúde na cidade. Nos últimos dias, fomos surpreendidos, que já era, né, de fato, anunciada a tragédia aqui nessa tribuna por vários vereadores, inclusive por nós, de inúmeras irregularidades da UPA, no seu tipo de atendimento, na sua forma de gestão. Não tinha outra receita de fracasso, nós sabíamos que seria fardado a isso que aconteceu. Lamentamos muito o que aconteceu com as famílias, com o povo que precisa da UPA, e dessa forma nós entendemos que nós podemos contribuir. Contribuir de uma forma que eu acho que se o prefeito ter uma percepção e não deixar ser induzido pelo erro, pela turma que se blinda para poder orientar de uma forma errada, ele tem como fazer algo melhor. Senhores, eu trabalhei no Sisurge e foi uma ótima oportunidade na minha vida profissional para aprender um pouco da parte da saúde. A gente tem uma formação do notório, saber na parte administrativa, e passei pela Coab, nós fizemos um bom trabalho, eu passei em outros setores, da cidade, outras instituições, nós fizemos um bom trabalho. E foi um período belíssimo, quando eu passei dos 3 anos dentro do SAMU. E aprendi muito, e tive uma amizade perto e reconheci um trabalho do José Márcio Zanardi, que é um senhor administrador de saúde pública, que ali mostrou que gestão pode ser feita com eficiência, com muita articulação e fazer a diferença no que tange a responsabilidade de cada órgão da cidade. O SISU de hoje, pessoal, ele é reconhecido pelo Estado como modelo de gestão de urgência e emergência móvel. É um consórcio nosso da cidade, é um consórcio que a cidade, que Divinópolis faz parte dele, e abrange Divinópolis e 70 cidades do Centro-Oeste. E o Estado usa hoje o SISURG como modelo de gestão. Por isso que nós estamos falando sobre isso, e eu quero entrar nesse assunto, por quê? Nós podemos ajudar de uma forma aqui na tribuna, mostrando algum caminho. Porque eu quero perguntar aos senhores vereadores, o modelo que é aplicado hoje está dando certo? Já se mostra em outras gestões. A Santa Casa, que administrou a primeira vez a UPA, deu certo? Não. A IBDS deu certo? Não. A Embrapa está dando certo? É a pior até agora. Mostra que as empresas que estão administrando não têm um interesse social em fazer um bom trabalho na cidade. Visa lucro, porque ela vive é disso. Quando você coloca à disposição de um consórcio como o SISURG, que não tem fins lucrativos para poder administrar, ela faz de forma de consórcio, que ela não pode ter no final do ano lucro em caixa, não visa lucro, ela trabalha dentro da gestão em saúde pública. Senhores, nós estamos passando agora por uma dificuldade enorme de especialista de médicos. Médico especialista a qual que tem falta no mercado, que não temos incentivo do governo, com GH baixíssimo, que tem pouca atração remunerada para eles encarar o tamanho de dificuldade. Nós temos que mexer no GH, que é uma das formas também para poder ter atração, né, atrativa para os médicos. Se está na falta de especialista, nós temos a tecnologia em nosso poder. Senhores, nós temos a telemedicina que foi aplicada aqui no SISURG, que foi o primeiro consórcio de Minas e do Brasil a funcionar dentro de uma central de regulação com os médicos reguladores fazendo o trabalho da tecnologia da telemedicina. A telemedicina digital, que tem um profissional da área de uma empresa que fica aí boa parte do Brasil, que quando você liga para ele, olha, estou precisando de um cardiologista, um médico vai aparecer na hora, um cardiologista, e do lado do profissional médico, clínico ou genialista, vai fazer essa consulta com ele em tempo real para poder dar essas condições de ter um diagnóstico mais preciso na hora. Se nós temos condições de ter a telemedicina, por que nós aplicarmos nos postos de saúde 100% da cobertura da telemedicina para auxiliar os médicos, clínicos gerais, geriatras, para poder estar lá na ponta, atendendo os pacientes, atendendo de forma mais rápida, para dar mais a vazão que nós precisamos. O CIS já tem um contrato, que é um consórcio que o Divinópolis também pertence. Por que não utilizar, abrir essa contratação, pagar a telemedicina e aplicar nos postos de saúde, nas UBS e na UPA? Onde, na falta de pediatra que tem hoje na UPA, a telemedicina ajuda a cobrir isso, em tempo real. A telemedicina é um grande avanço no sul do Brasil, no Paraná, no São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, praticamente 70% é utilizado pela telemedicina com sucesso. Com sucesso. Aonde o médico pode, ali, simultaneamente, pegar o exame, ler o exame, já dar o diagnóstico, pedir os exames para o médico que estiver na ponta ali no posto de saúde ou na UBS. Isso é um avanço que nós podemos suprir a falta de profissionais da cidade. É um problema no Brasil inteiro, a falta de médicos, não é? Então, se nós temos a tecnologia, por que não utilizar? Poderia estar evitando que esse paciente do posto de saúde vá para a UPA. Pode ser que lá na ponta pode resolver muitos desses problemas através da telemedicina. Mudar o modelo de gestão da UPA. Por que nós não podemos ter um laboratório em parceria com a iniciativa privada, com a modernização, com a qualidade de serviço capacitado que hoje tem no mercado das empresas hoje, do lado de laboratorial. Ter um diagnóstico mais rápido é a solução de um problema mais rápido ali no atendimento, com qualidade e vazão dentro da UPA, das UBS e assim vai. Nós temos, por exemplo, dentro de Sisurge, o NEP, que é o Núcleo Permanente de Educação, que pode dar treinamento para os enfermeiros, para os médicos dentro da UPA, das UBS, dentro dos postos de saúde. O Sisurge, que é o Central de Regulação também, quando você liga 192, ele consegue fazer a regulação através da sala vermelha do São João de Deus. Isso ajuda no vazão também. Como também o transporte aéreo, que é feito aqui, gerenciado pelo Sisurge OS em Divinópolis, com 2 helicópteros e 2 aviões, que pode fazer transporte, transportando os pacientes de Divinópolis através da regulação. Laboratórios digitais, com especialistas de suporte extensa especializada, agilizando o diagnóstico de forma classificados como vermelho ou laranja, que possa ser atendida mais rápido na triagem. Se ele for na triagem e ser atendido mais rápido com essas condições digital, quantas pessoas que ficam ali aguardando na fila sem ter o atendimento, que aconteceu com, por exemplo, um pai de uma pessoa há 25 dias atrás, não vou falar o nome, vou falar só o que aconteceu, ele infartou sentado lá de fora esperando a triagem. Se tivesse feito a triagem com a telemedicina, a mais rápida, já tinha diagnosticado ele, por exemplo, que ele estava num processo de infarto. Esse é um dos detalhes. Porque nós estamos falando agora de questão pediatria, mas a pediatria foi o mais que deu problema agora. Mas todas as áreas da UPA está dando problema, está com problema. Na parte de ortopedia, na parte cardiológica, tudo da UPA, por falta de estrutura. Essa empresa de fora de Maranhão, será que eles têm a sensibilidade que está passando os profissionais na UPA? Será que está fazendo da forma correta? Porque no contrato, líder, Ana, fala que a empresa tem que estar estabilizada na cidade do contrato para administrar as crises. Nós precisamos de um comitê de crise, nós precisamos de ouvidoria, para isso ajudar o prefeito a saber o que está acontecendo, de fato, em real e verdade, o tempo real. O comitê de crise vai ajudá-lo a auxiliar nesse problema, que às vezes as pessoas blindam ou não chegam nele as informações corretas, porque não é de interesse da empresa que administra que isso chega ao poder público, no senhor prefeito, que se torne público. Porque ele visa é ganhar dinheiro, ele não quer saber da assistência de qualidade. Essa que é a grande verdade. E os nossos profissionais aqui estão super pressionados pela falta de estrutura que nós temos. Nós temos que ter um laboratório para ter o diagnóstico mais rápido. Isso pode ser feito através de parcerias da iniciativa privada, para que faça o diagnóstico laboratorial rápido. Nós precisamos de ter, além do raio-x que nós temos, outra máquina raio-x que ele vive quebrando e vive tirando paciente da UPA para levar para policlínico, para outros lugares ou particulares, para fazer um simples exame de raio-x. Nós temos que ter 2 equipamentos funcionando. Se um der problema, está o outro para poder dar o suporte e o tempo rápido para dar a resposta. Nós precisamos de uma tomografia, de ultrassom, para ter ali o diagnóstico. Um ecocardiograma, em parceria também com a iniciativa que pode ser contratado, que fica muito mais barato do que a própria manutenção. Ultrassom FAST. O próprio médico da UPA fazer o diagnóstico e o resultado utilizando o processo. Ampliar o volume de exames de que forma? Fazendo a parceria com os laboratórios especialistas da cidade, compactuando para o prazo de diagnóstico mais rápido e preciso. Valorizando os profissionais médicos com a valorização do GH para atrair mais profissionais. Melhor estrutura para o paciente e acompanhante. O vereador Lauro tem falado isso, Lauro, eu comum com você. Uma pessoa para acompanhar o paciente ali, às vezes ele não tem condição de ter um lanche, tem que ter um mínimo do lanche. Concordo com Vossa Excelência e defendo a sua ideia, que temos que ter sim um suporte para o paciente, lógico que tem, mas para também os acompanhantes que ficam lá acompanhando seus entes queridos. Melhorar a estrutura para os pacientes e acompanhantes com lanche. E por o consórcio seu Sisurge, eu acho que é um consórcio que não visa lucro, seu presidente. É um consórcio que tem um reconhecimento do Estado, está sendo servindo de modelo para toda Minas Gerais, que pode pegar a UPA, pode administrar de uma forma assertiva, qualitativa, com a sensibilidade, conhece todo o diagnóstico que nós temos em Divinópolis e pode dar o resultado mais rápido. E não encher o bolso dessas empresas que vêm aqui, como a Santa Casa, a Embrapa agora, como foi passou a IBDS. Eu tenho certeza que nós temos que ganhar muito com isso, seu presidente. Senhores vereadores, o que eu tinha para anunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Robson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do AGI, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, iniciando a minha fala, eu gostaria de deixar um abraço aqui a um amigo, uma pessoa guerreira, meu amigo Natan, que Deus dê muita saúde, muita paz, feliz aniversário dele, trabalha comigo com muita honra, então que Deus abençoe Natan, muito obrigado por tudo, o nosso abraço a você, então assim, felicidades e muita paz, meu amigo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para a criança Thalia, o fato que ocorreu no final de semana, e também deixar um abraço aqui, senhor presidente, aos familiares, ao pai, ao Paulo, Juliana, que Deus dá muita força para vocês, porque são coisas assim que não tem explicação, não tem palavras, né, pra, nem sequer para falar do assunto. Então, aos familiares, pai, mãe, todas as pessoas que por ali passaram, que Deus abençoe a todos. E assim, é uma situação que não tem. A gente que é pai sabe a dor, com certeza, né? Eles estão sentindo e, de novo, que Deus abençoe vocês. Senhor presidente, UPA, toda vez que eu chego ali, a UPA está lotada. Eu até vi o Rodson falando agora sobre Jesus para poder tomar conta. Tem que ter alguma coisa assim, senhor presidente, porque essa IBRAP, infelizmente, ela não está conseguindo gerir essa, para a nossa cidade, a UPA. Os profissionais que eles trabalham, senhor presidente, eles desdobram de dia, eles desdobram de noite, todos eles, faz parte da limpeza, médico, enfermeiro, todas as pessoas que por ali trabalham, eles fazem de tudo para poder melhor atender as pessoas que por ali passam. Então, assim, sem querer menosprezar ninguém, ou que você não dá palanque para alguma deles ali, eu estou ali e vejo, vários casos estão acontecendo. Várias coisas estão acontecendo, não é o primeiro caso. Semana retrasada teve um outro mesmo episódio e está acontecendo direto. Então, assim, os médicos ali estão reclamando do tempo até mesmo dos atendimentos. São poucos médicos, poucas médicas. Então está complicado, senhor presidente. E eles estão reclamando com razão. Os vereadores, acredito eu que todos passam por ali e vê a situação que se encontra, o vereador Zé Braz, o Demir teve lá ontem, a Ana Paula, aliás, todos os vereadores sabem como que está funcionando aquilo ali. Ontem, inclusive, senhor presidente, que tumulto que estava lá ontem de novo. Quando eu passei de manhã, eu fiquei bobo de ver o tanto de pessoas que por ali estavam passando. Então, assim, muitas crianças. E o que me chamou a atenção, senhor presidente, que essa regulação do Estado, como é que chama a nossa reguladora hoje, nosso amigo? Quênia. Quênia. Não conheço. Não vou falar nem bem nem mal, mas acredito eu que... Eu acho que ela é melhor que aquele tal de Júlio Barata, porque aqui lá, só Jesus na causa. Então, assim, eu até gostaria de pedir essa menina que toma conta hoje da regulação do Estado, para que ela se atenha mais. As crianças que estão ali na UPA, assim, que consigam mais rápido essas transferências. Não só as crianças, mas o todo que está ali, quando tem um caso mais sério. Tem até um caso de uma moça que está lá, eu não vou fazer a citação do nome, ela está com um problema, tem mais de 15 dias que ela está esperando uma vaga no hospital, e até então nada. Então, se não só ela, como várias pessoas que estão ali. Então, essa menina Quênia, que é superintendente ali da regulação, faça valer melhor seu serviço, para nós não termos que começar a xingar você, com todo respeito, não conheço. Então, assim, eu vejo que está muito ruim essa nossa regulação, enfim. Inclusive, o nosso senador... O senador teve que chegar aqui, parece que foi no sábado, apertar o parafuso, chamar a atenção para que o secretário da Saúde de Belo Horizonte, se me fala a memória, Dr. Fábio, ele, aquela mentirada, custou para arrumar então as vagas para as crianças. Tem que esperar acontecer um fato desse, seu presidente, para eles terem que fazer isso? Não tem lógica, seu presidente. Então, parabéns ao senador, ao Cleitinho, pelo que ele vem fazendo junto à nossa cidade. Tem que cobrar, tem que estar mais por perto. Até acredito eu que ele disse que por esses dias agora ele vai ter um pulo lá na UPA, de surpresa, não só ele como também o prefeito, e os vereadores que estão fazendo. Então, assim, é muito ruim, seu presidente, todas as vezes a gente ter que cobrar as mesmas coisas. Então, assim, os profissionais que ele trabalha, sei que eles estão desdobrando para poder atender a população, coisas, assim, está acontecendo o que aconteceu, é ruim para a nossa cidade.
Então, de novo, senhor presidente, vamos olhar mais para a nossa saúde. Vamos fazer de tudo, viu, presidente da comissão, Zé Brasa? Temos que cobrar, sim, mas cobrar das pessoas certas, porque o que vem acontecendo está de dar vergonha.
Mas, senhor vereador.
Concedido.
Nobre vereador, o senhor mesmo que é uma pessoa que acompanha de perto a situação da nossa UPA Padre Roberto, juntamente com o vereador Ney, tivemos lá por diversas vezes essa semana. Essa semana foi, vamos assim dizer, agoniante para a gente. A gente não quer aquela situação instalada. A gente buscou. Se você vê, o nobre amigo Hilton, o desespero da nossa secretária Sheila, indo nas instituições de saúde, querendo comprar leito e ter a porta batida na cara, sem leitos para vender. Então, no sábado, a gente acompanhou de perto, esse sábado foi um sábado bem agitado para a gente acompanhou de perto todas as negociações, né, no sábado ele com o senador Cleitinho, cobrando do secretário de Estado, doutor Fábio, né, que providenciasse leitos, realizasse as compras, né, algumas crianças já foram transferidas, o São João de Deus se dispôs a ajudar também, né, vendendo 14 leitos por 60 dias para Divinópolis, né, no, estão lá ainda terminando de arrumar os quartos, né, já de imediato 4 já foram transferidas, mas ainda aguarda as demais. Ainda hoje, na parte da tarde, a gente vai poder acompanhar mais transferências para o Complexo de Saúde São João de Deus. Posso falar para o senhor que, acompanhando esse serviço, na atualidade, hoje, tem 12 crianças de Divinópolis aguardando internação, mais 2 de outros municípios. Posso falar para o senhor também que hoje, né, com as adequações feitas pelo Complexo de Saúde São João de Deus, os quartos que não estavam preparados, né, que está sendo preparado ainda, serão transferidas mais algumas crianças agora à tarde. A gente vai acompanhar de perto isso para que dê celeridade e cobrar. Como o senhor mesmo falou, temos que cobrar do secretário de Estado, temos que cobrar, né, saiu o Júlio Barata, que é um regulador de Estado, que ganha um mega salário. Entra essa Keila, Kenia, o sistema continua o mesmo. Nada melhorou. Nada, vamos assim dizer, nada melhorou referente à regulação de estado de saúde. Ela está de braço cruzado, a gente está fazendo reuniões regulares, mensais na prefeitura, a respeito de fila única, de internações. A mesma nem sequer se compareceu nessa última reunião que nós realizamos lá, nem deu satisfação para a população de Divinópolis. É uma outra que está deixando a desejar a saúde da população de Divinópolis. Temos que cobrar, sim, né, como você falou, das pessoas certas para que possamos junto. Né? E até no último dia... Obrigado, vereador.
Ô, senhor presidente, até então agradeço o Zé Brasa pela parte, né? Aí, ó. Então, Kênia, já temos uma reclamação. Você vai esperar morrer mais pessoas na UPA para fazer essa transferência? Ou vai querer que eu vou começar a bater em você aqui, igual se nós batia aqui. Como é que chama o xarope lá? O tal do Júlio Barata. Você vai querer ser um mosquitinho? Porque nós já tínhamos um tal de barata. Agora vai ser um pernilongo, alguma coisa? Então é nojento. Está falando isso aqui, seu presidente. É nojento ter cobra da regulação do Estado do que está acontecendo. Porque o que, que acontece? Respinga nos vereadores, respinga no prefeito, respinga em todo mundo. Só que a regulação do Estado fez assim, igual o José Braz falou, está de braços cruzados. Enquanto a UPA cheia, o hospital tudo lotado, infelizmente, e a reguladora... Ah, na próxima vez eu vou falar mais. Senhor presidente, gostaria de agradecer aqui ao secretário Lucas também pela finalização das pinturas estratigráficas que foi feita ali junto com os quebra-moras ao entorno da igreja São Vicente Paulo, também no... na Jesus J, onde foi feita uma passagem para os pedestres, enfim. Mas o que está me chamando a atenção, senhor presidente, as pessoas que andam ali sentido Nações, Interlagos, Ponte Funda, é um sinal de trânsito. Ana Paula, você tem que ver que tranqueira agora. Fizeram um sinal, colocaram um sinal, um raio de um sinal, pera geral. É um em cima do outro. Você coloca a primeira, sinal. Aí você coloca a primeira de novo para arrancar. Ô Israel. E daqui uns dias eu estou sabendo que está vindo mais dois. Não vai ter jeito de andar. Não, eu sei. Então, assim, é muito triste estar falando isso aqui, porque daqui uns dias não tem como andar naquela região sudeste. Vou até falar para o pessoal para dar a volta ali para o esplanado, porque não tem jeito. É um em cima do outro, Ana Paula. Quando você sai do SESU, um sinal. Você acabou de dar lombada, perna geral, outro sinal. Eu não sei quem foi o cabeça de bagre que colocou esse sinal lá, de onde saiu. E não, aí já tem um lá embaixo quando você vai subir no morro do Porto Velho. É pra, como diz uma colega, é pra acabar, meu senhor presidente. Esse que está ali no Porto Velho, que foi feito ali, perdão, ali tem o morro do Vila Interlagos para o centro. Subiu o Cezu, sinal. Andou como daqui, não vou sair, canarinho. Outro semáforo. Não dá para andar, seu presidente. As pessoas falam, para melhorar. Então, assim, e outra coisa, o que tem que fazer, não faz, Ana Paula. De frente do Cezu tem uma rotatória. O carro batendo um atrás do outro. E não se faz essa rotatória. Ô, Lucas, eu não acredito que foi você que liberou aquele sinal lá, não. Porque se foi, meu amigo, mais uma cacetada na cabeça que você deu dos moradores que moram naquela região. O povo, quando sai de casa para trabalhar, é provisório? Ih, quando é provisório? Eu tenho um sinal no lugar que eu sou que era provisório. Vai fazer quase 2 anos. Então vá atender uma empresa, mas vai atrapalhar o povo que paga o salário nosso. Então nós temos que lutar por quê? Pro lado do povo. Se tem esse sinal ali, se já tinha um, por que você está fazendo outro? Então gostaria de chamar o Lucas a atenção. Aí igualzinho teve. Mas é, só para você ter uma ideia, quando se fala que é. Lá perto do Bombeiro também colocou um, falou que era só por 30 dias. Está lá, ó, e vai ficar. Então é complicado, senhor presidente. Então, de novo, aqui eu gostaria de chamar a atenção para que, se for provisório, que ele arranca o mais rápido. Finalizando, senhor presidente. A toda a extensão ali do bairro da Ayrton Senna, se Deus quiser, ela vai ser contemplada com asfalto. Então vai ser uma emenda então, do nosso querido senador Cleitinho, que conseguiu para a gente então, fazer um recapeamento daquele asfalto. E então, assim, fazendo os tapas buracos, está arrumando tudo direitinho. E tem certas. Vocês acreditam, vereadores, que tem gente ainda que reclama, que fala assim, ah, vai fazer uma ciclovia aqui? Tem gente que reclama. Parece que o povo, algumas pessoas, às vezes, é contra as melhorias de alguns lugares. Então aqueles que são contra, pode ficar despreocupadinho que vai acontecer. Pode ter certeza que a maioria que está satisfeita vai fazer ciclovia e, se Deus quiser, vai fazer todo o recapeamento para que nossa cidade fique cada vez melhor. Então, que Deus abençoe ao senador Cleitinho e abençoe todos aqueles que estão a favor da nossa gestão. Obrigado pela extensão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Dil, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, quem está presente e vocês em casa, né, que estão assistindo aí pelo canal 13 e também pelas redes sociais. É um prazer estar aqui novamente nessa tribuna aqui, apresentando os trabalhos e projetos e ideias desse vereador Anderson da Academia. E quem não me acompanha, queria, com um carinho imenso, que acompanhasse os meus trabalhos pela rede social Anderson da Academia MG. Será um prazer de pegar as demandas de vocês e também vocês conhecer o que, que esse Anderson da Academia está fazendo para a nossa cidade. Senhor presidente, semana o tema é saúde, mas primeira coisa eu quero agradecer aí, ó, pessoal aí, alô aí, ó, a turma aí do Bom Pastor, está aí uma demanda minha, né, da limpeza em vários locais aí do bairro Bom Pastor, então quero agradecer o Edinho, a limpeza que está fazendo e a manutenção que está fazendo no bairro, então fico muito feliz de vocês aí tá me mandando pedidos, e eu estou aqui à disposição de vocês sempre. Obrigado por ter mandado mensagem pelo Instagram de agradecimento, fiquei muito feliz, e isso que faz a gente ficar motivado. Mas dando sequência, também, ontem, quero mandar um abraço para o Luiz Ângelo, e também o Gustavo, Gustavo Berito, do Prato da Casa. Ontem nós tivemos uma reunião muito importante, com muita felicidade, eu, Anderson da Academia, poder contribuir com uma emenda positiva, as feirinhas da cidade, né? As feirinhas gastronômicas da cidade. É o Gustavo, um cara que levanta essa bandeira, faz isso com amor. Então, Gustavo, fico feliz em poder contribuir para vocês aí, esse projeto, com uma emenda minha, para dar sequência para esses microempreendedores poderem também mostrar o que tem de culinário dentro da cidade. E sabe que pode contar com esse vereador aqui, porque falar de esporte, falar de turismo e falar de saúde, conta comigo, tá? Então, estou aqui à disposição de vocês com muita felicidade. Mas, a minha fala de hoje mesmo, de grande importância aí hoje, é sobre a saúde, né? Recebi umas mensagens, uma figurinha, que alguns vereadores não estavam presentes no plenário em reunião, mas eu acho que, antes de jogar nas redes sociais, eu acho que eles deveriam procurar os vereadores e saber a verdade, o porquê que ele não estava presente. Bem, não está presente, não significa que você não está sabendo o que está envolvido na nossa cidade. Então a gente tem que estudar e saber o que está acontecendo. Bem, saúde é um buraco sem fundo. A gente sabe disso. E não é só aqui não. Aqui nós queremos fazer só palanque político muitas vezes e só falar. Mas reagir e colocar as ideias em práticas, às vezes isso não acontece aqui na tribuna ou como os vereadores. Bem, mas aqui é um episódio muito, muito ruim da saúde. É, igual eu falei, não acontece só na nossa cidade, acontece em várias cidades. Mas quando o cara faz algo de ruim que acontece aqui, vira uma coisa gigantesca na nossa cidade. Bem, por onde começar? Eu me encaminhei para o executivo ontem um ofício, se há uma viabilidade das minhas emendas impositivas, que ainda não foram pagas, que envolve a saúde, ela pegar essa verba minha e encaminhar, né, para alguns, para comprar leitos. Então, é um projeto, é uma ideia nossa, mas só que cabe ao executivo, juridicamente, avaliar isso se é possível. Então, primeiro eu estou começando a fazer a minha parte como político, como vereador, é contribuir agora nessa forma de rapidez, né? Porque a gente tem que dar os parabéns ao executivo, que ontem, aí ninguém postou, né? Aí achei que ia colocar nós, que nós estávamos lá na coletiva ontem, e algumas informações, né? E algumas informações que o executivo, juntamente com a secretária, a Ludmila da UPA, né? E os demais que estavam presentes, falando as rapidez e a forma mais prático para colocar. Então, colocou aí dois locais para atendimento. E aí, falar em atendimento, eu fiquei preocupado. Essa turbulência que está acontecendo na nossa cidade. Dengue ou Covid? Então, eu fiquei imaginando o porquê tanto tumulto assim. Bem, uma das coisas, eu tenho certeza que muitos que estão, não sou médico, mas para mim, do que está envolvendo aí a parte respiratória, eu acho que é a Covid que está aí e ninguém está preocupado com isso. Sabe por quê? Ninguém está preocupado. Se está gripado, vou ensinar uma coisa que eu faço, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Usar máscara quando está gripado. Foi um pedido de usar o álcool em gel em mãos. Ninguém está usando. Ninguém está respeitando o espaço do outro. Você está aí espirrando, igual eu vi aqui agora, eu tenho certeza que muitos não vai lá e lava a mão, não usa o álcool gel, e vai lá e faz o cumprimento. Então é esses caminhos de educação que a gente tem que começar a melhorar. Envolvido isso, é lógico, é uma atividade física que é de grande importância, que foi comprovado isso. Então está aqui um convite aos demais vereadores, que eu acho que não poderia, a gente tem que pensar nem à esquerda e nem à direita. É o momento agora, igual aconteceu no Covid, é o momento da gente se unirem, nós vereadores, e entrar com essa ideia que eu tive, que eu acho que se for cabível junto com o executivo, é uma contribuição que nós podemos fazer com a nossa emenda, que nós temos 600 mil, se me tiram os meus erros, para a saúde. Então, se não foi pago ainda algumas emendas de vocês, que a gente pega a nossa emenda impositiva e coloque em leitos agora, a gente contribuir. A gente tirar alguma manutenção agora e a gente preocupar com a vida de cada um. Então, assim, é uma forma que esse vereador, nesses momentos de turbulência, pode contribuir. Mas, avisando aí a população, que hoje tem dois locais, né, que a prefeitura colocou rapidamente em 60 dias, né, que é a policlínica, onde ele vai ter ali o raio-x, né, para as crianças, e abriu também lá no Afonso Pena, também para os adultos, a parte respiratória e a dengue. Então, sim, a dengue está aí, né? Ontem fui fiscalizar na região ali do Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, perto da Senhora da Guia, o pessoal da dengue, entrando nos locais, batendo lá, né, os veneiros, pedindo a população, eu verifiquei, tem gente que não deixa o pessoal da dengue entrar, proíbe entrar. Então, assim, a gente tem que pedir à população, que o primeiro caminho é esse, sabe? É a educação da população e abrir, porque a gente está mexendo com vidas. Quando bate na nossa porta, que a gente vê a de grande importância. Então está aí o meu desabafo, que eu puder contribuir para ajudar a saúde, pode ter certeza. E aí vamos esperar os próximos capítulos. aqui é o Anderson, querendo também contribuir para a saúde da população. Senhor presidente, obrigado pela fala de hoje e uma boa tarde a todos.
Obrigado, nobre vereador Anderson da Academia. Eu, como senhor, também já me dispus para a Segovia para fazer também a minha parte, né, de disponibilizar a minha emenda impositiva para a compra de leitos. É, convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, exercício, abraço, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero deixar aqui a nossa condolência à família da doutora Nádia Amaral, advogada e ex-defensora pública, que durante muitos anos militou-se em nossa cidade com muita dedicação, principalmente para os menos favorecidos. É, solicito também ao nosso presidente aí um minuto de silêncio em sua memória. E Deus conforta a sua família. Senhor presidente, também gostaria de dizer que nós não paramos, né? As cobranças são muitas e o que nós temos que fazer? Recebemos ali os pedidos e novamente, né, fazemos ali as indicações para a prefeitura. E sempre estou andando ali na minha região, nem em outros bairros, as pessoas estão nos cobrando ali o famoso tapa-buraco, a famosa capina, né? E principalmente ali nós tomamos algumas ruas lá no bairro nosso, Planalto Santa Luzia, que já fizemos aí indicações da prefeitura. Está aguardando só a prefeitura mandar o pessoal para fazer a limpeza. E isso a gente fazendo aqui a cobrança direto para que possa mais rapidamente estar lá na sua Dutra Caxias, esquina do Bituruna, Rua Capitólio, Rua Miguel Rodrigues Filho, Rua Ipatinga, Rua Bambuí, Ari Parreira Barbosa. Também nós estamos aí lá no bairro LP Pereira, na Rua 11 de Novembro. Né? Temos aí algumas ruas também no Belo Vale, no vários outros bairros da cidade. Né? Somos vários pedidos, nós temos aí. Sabemos que está ainda devagar esta capina. Né? Agora que parou a chuva, nós sabemos porque equipes são poucas. E a demanda agora é muita, né? E logo está fazendo. Principalmente, nós já fizemos a indicação para fazer a limpeza e a capina do rodovia do Batista. Mais uma vez eu peço aqui, tem pessoa que está filmando, está nos mandando, está mandando recado, né? Que a rodovia do Batista ficou muito boa, mas agora o mato está tomando conta e caindo dentro da pista lá. E quero lembrar também que logo está sendo aí feito o asfalto aí na rodovia dos Batistas, emendando aí da rua Rio de Janeiro até a rodovia dos Batistas aí, para a gente poder trabalhar. E é incrível, né? A gente tem tantos pedidos aí, indicações, né? Feito pelo povo de Divinópolis e chega até a gente fazendo esses pedidos, indicações da prefeitura. E vem aqui falando que na região tem semáforo demais, enquanto aqui no centro da cidade. Nós temos pedido aqui na Avenida Amazonas, né? Com o Rio de Janeiro, a Avenida Amazonas ali com Minas Gerais, né, com Mato Grosso, também Rio de Janeiro com Mato Grosso, temos também lá na Rio de Janeiro, lá com Itambé. Então são vários pontos nós pedindo aqui, a solicitação ainda não foi feita pela CETRANS ainda, enquanto em outros lugares que tem colocaram tanto que está incomodando a população. Vamos entender a Secretaria de Trânsito da nossa cidade, né? Estamos aí com alguns projetos nossos, da população parada, começou aí, não deu continuidade, e a gente está aí cobrando do secretário Lucas aí essa continuidade dos trabalhos aí que começaram no nosso bairro lá, quando está no bairro da rua Itambé, no bairro Planalto com Ipiranga, né? Já a empresa terminou o estreitamento lá da rua Itambé. Agora falta só a empresa ir lá e fazer a pintura cetigráfica lá para dar mais segurança aos pais, né, que levam seus filhos ali para a escola Ulisses Batista Leite. Então, nós estamos aguardando a Secretaria de Trânsito terminar esse serviço também, como fazer lá na Rua Duarte, em frente ali à escola Manuel Correia, aquela passagem também de pedestre ali para proteger aquelas crianças, né? Aquelas pessoas atravessam ali para ir para a escola ou atravessam a rua do Arte, que uma das vezes ficou perigosa. Então estamos aguardando a secretária de trânsito, né? O senhor Lucas aí com a sua equipe, terminar esse serviço aí na nossa região onde foi começado. Senhor presidente, também gostaria de dizer que a gente está aguardando aí, através da solicitação dos moradores, uns tapas buraco lá no bairro Planalto, que ficou parado, na rua Geraldo Cardoso, na linha de ônibus, né? E tem mais algumas ruas lá que nós pedimos ali, na Alameda Rio Perdido, Robson Luiz, né? Então tem algumas ruas ali que foram pedidas pelos moradores, nós fizemos aí a solicitação, a indicação da prefeitura, e estão aguardando aí a Secretaria Assessor, o pessoal ir lá fazer essa operação tapa-buraco ali, que é o mínimo que pode fazer na porta do cidadão que hoje paga seus impostos em dias. Né? Senhor presidente, também gostaria de falar que fico satisfeito, né? Ver o complexo esportivo essa semana aí, passei lá, está movimentado, né? Teve essa equipe aí do GIM, né? Participando em várias escolas aí, com a Manuel Correia, lá no Complexo Esportivo do Planalto, Polo Esportivo, e a gente sabe aí que o esporte aí é uma das melhores maneiras de tirar as crianças da rua e levar as crianças aí crescendo no esporte uma vida mais saudável. Então, a gente fica feliz que o Complexo Esportivo está sendo usado, não é um elefante branco, e fico feliz ter feito uma indicação, aquela emenda parlamentar que nós temos aqui, direito de vereador, emenda impositiva, de indicar lá para o Complexo Esportivo do Bairro Planalto R$50 mil para fazer a pintura e a infraestrutura lá de iluminação melhor para receber as pessoas, né, os jovens que vão para lá praticar o esporte. Juntamente com a prefeitura, estão fazendo um trabalho para ali melhorar a estrutura para todos que possam utilizar aquele espaço do Complexo Esportivo do Bairro Planalto e região. Senhor presidente, também gostaria ali de falar mais uma vez, né, da festa de Santa Catarina de Sena. Estive lá alguns dias, né, assistindo ali a missa, também participando da barraquinha, junto com muitas pessoas, e ontem eu tive a felicidade, né, no encerramento ontem da festa do dia de Santa Catarina, que foi ontem, meu amigo e vereador Breno, né, de Sacato, estava lá com a sua equipe maravilhosa, tocando e cantando e valorizando ali a missa de Santa Catarina de Sena. Parabéns, vereador Breno, certo? Com toda a sua equipe. E fico feliz de ver a comunidade ali do Hélio P. Pereira mais uma vez feliz e também participando ali, não só a comunidade do Hélio P. Pereira, toda aquela região de Dinamarca, que estava ali ontem na missa assistindo a comemoração do dia de Santa Catarina de Sena. Parabéns a todos os festeiros, parabéns a vocês que trabalharam muito para deixar aquela igreja bonita e a igreja receptiva receber as pessoas, igual foi recebido durante a semana inteira, na novena e ontem no encerramento. Parabéns a todos vocês. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Convido a próxima vereadora, líder do governo, a fazer uso da palavra, a nobre vereadora Ana Paula do Quintino.
Para com isso, tá? Boa tarde, senhor presidente. Em exercício, senhor presidente Israel. Oi. Pessoal que está aqui no plenário, pessoal de casa. Lucrécia, que bom ver você aqui. Tem tanto tempo que a gente não se encontra. Meus parabéns atrasado. E você sabe que você mora aqui. E a gente não pode esquecer que nós somos de 1968. Bom, gente, eu passei aqui com o negócio na mão e assim, a Ana vai mostrar o raio-x dela. Bom, gente, todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Claro, né? Sabe. Isso aqui é um raio-x. Eu não posso falar o nome, tá? De quem fez, mas o endereço eu posso. Esse exame foi feito na Policlínica Divinópolis, no dia 25 de abril deste ano, às 21h22min44s. Ué, gente, mas por que eu estou falando isso? Eu prefiro acreditar que foi um engano, sabe? Por que que acontece? Sobre a saúde, eu não vou falar muito, porque o presidente da Comissão de Saúde já falou o que tinha que falar sobre ontem. Eu vou abordar um outro assunto, porque ontem na coletiva estavam o vereador Breno, o Anderson, o Zé Braz e eu. E lá a gente ouviu o que tinha que ouvir e o que eles falaram que ia fazer. E agora cabe a nós fazer a nossa averiguação para ver se realmente está acontecendo. Por que que eu mostrei para vocês esse raio-x? Porque na quinta-feira eu recebi uma mensagem no meu celular. Eu ainda estava no centro da cidade, que eu estava em uma reunião. De uma pessoa que estava na UPA me falando o seguinte: eu estou indo embora porque aqui está lotado e eu não vou conseguir ser atendido até os ônibus estarem correndo. Eu falei assim: aqui, qual ônibus que você pegou? A pessoa falou assim: o 04. Eu falei assim: não, vai embora. Liga na unidade de saúde do bairro Tietê e vê se tem médico no saúde na hora. A pessoa ligou e tinha médico. Eu falei assim: então vá na unidade de saúde do bairro Tietê. Bom, a gente, quando a gente vai consultar, a gente passa para o médico o que a gente está sentindo, aonde dói na gente. E se essa dor está muito contínua, igual a desta pessoa, que estava tossindo desde o dia 8 de abril, logicamente que ela pediu um raio-x. Aí é que vem o que mais me estranhou. E é por isso que eu trouxe esse raio-x aqui para vocês. A pessoa que a examinou antes do médico disse para ela que ela não precisava de um raio-x. Ela falou assim: mas eu quero fazer. É um direito que eu tenho de fazer um raio-x. Então você vai ter que pagar. Pagar? Vocês lembram quando eu falei lá atrás sobre o eletrocardiograma? E que eu trouxe aqui o nome de um monte de unidade de saúde que faz, e agora a gente vai ter mais, porque chegou novos aparelhos. Lá vem a história do raio-x pagando de novo. Será que é falta de informação? Eu prefiro não acreditar que seja isso. Como que uma pessoa que trabalha numa unidade de saúde não sabe que a policlínica está aberta até as 22h30 todos os dias a fazer raio-x de urgência? Todo mundo viu falar a hora que foi feito isso aqui. Como que fala para a pessoa que ela tem que pagar um raio-x ou que vai demorar, não tem fila para fazer o raio-x? Tem horas que eu tenho vontade de falar certas coisas aqui, mas aí piora a situação. Então eu prefiro ir averiguar e cobrar de quem tem que cobrar, depois trazer o resultado aqui. Porque se eu começar a falar aqui, facinho dá errado. Então tá aqui, gente. Você, que é usuário de Pô Saúde, que vai na unidade à noite, que quer fazer um raio-x, a policlínica está aberta até 21h30. Raio-x de urgência. É estressante. Tem que ficar quase todo dia falando a mesma coisa. É inadmissível que as pessoas vão numa unidade de saúde e as pessoas passam informação errada para o usuário. Não pode acontecer isso. Tá? E eu não estou aqui para tapar buraco, não. Se chegou em mim, vai sair aqui. Se está achando ruim de eu falar, vai lá e resolve. Ai, vamos falar de coisa boa agora. Porque estressa, a gente cansa. Alguns dias atrás, aliás, alguns meses atrás, começou-se dentro da cidade de Divinópolis um processo do REURB, né, da empresa Platice. E ontem, eu participei de uma reunião no bairro Jardinópolis, onde tinham vários moradores daquela região. Eu participei de uma reunião lá no meu bairro. Por quê? São pessoas que não tinham a escritura dos seus imóveis. Imóveis esses que foram doados em governos anteriores, igual eu falei ontem, deram meio presente. A gente não dá meio presente para as pessoas. A gente dá um presente inteiro. Como que eu vou pegar meio presente e dar para o vereador Zé Braz? Posso, a mesma coisa de pegar um picolé, dar só a casquinha e cadê o resto? Tem que dar um presente inteiro. Então o Reúve veio para poder sanar esse problema. Então, ontem, na prefeitura, na parte da tarde, foram entregues por meio da diretoria de reputação da Secretaria Municipal de Assistência Social, o SEMAS, e a empresa Pratice, responsável pelo processo, inicialmente 26 títulos de posse. A meta da administração municipal é alcançar, até o final deste mandato, 200 famílias. Olha, nós temos casa no Jardinópolis, no Padre Herculano, no Quintino, no Campina Verde, se eu não me engano, no Paraíso, no Novo Paraíso, a gente tem muitas casas populares que as pessoas não têm. Então, quem aderiu ao REURB está recebendo a sua escritura e outra. Quem não resista, não é dono. E hoje, gente, eu não sei o que, que realmente aconteceu, mas no dia 12 de abril, eu recebi no meu gabinete, ele foi atendido pela Luciana, o Marco Túlio. O Marco Túlio é assessor da doutora Karina Zanetti, que é defensora pública da área da infância e da juventude. E estava marcado para hoje uma reunião no anexo da Câmara. Então, não era aqui na Câmara, era no anexo, lá no Costa Rangel, né? E o Marco Túlio me falou que mais ou menos 8 vereadores confirmaram a presença, né? Eu realmente eu não sei o que aconteceu, mas estava na minha agenda e eu fui a única vereadora que compareceu à reunião com a promotora. Então, em breve, nós traremos novidades sobre a reunião de hoje. E eu convidei a promotora para fazer a inscrição da tribuna livre e vim aqui para ela poder falar sobre o assunto que ela queria tratar com os vereadores na manhã de hoje, mas que estava só a vereadora Ana Paula. Bom, gente, hoje está na pauta do dia, mas eu pedi ao presidente Israel que retirasse o CM-059, que denomina a Praça de Esportes Fábio Donizete Oliveira, a nossa lá do Quintino. Desculpe. Porque eu não sabia quem está na pauta de hoje, e eu liguei para a esposa dele e ela falou que ela quer muito vir. Então eu pedi que voltasse o projeto na próxima terça-feira, e qual a família estará aqui. Então a nossa Praça de Esportes, ela terá o nome de um morador do Quintino que a gente perdeu na pandemia, que será o agraciado, a gente vai homenagear, e é uma pena ter que homenagear a pessoa que já foi, né? Então a nossa Praça de Esportes será o nome do Fábio Donizete de Oliveira. Então, gente, não se esqueça, tá? A policlínica está aberta na parte de baixo, todos os dias, até as 21h30, para raio-x de urgência. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre edil vereador Roger Viegas.
Boa tarde, presidente. Exercício de abraço. Peço permissão para falar desse lugar, presidente.
Concedido, nobre edil.
Muito obrigado. Uma boa tarde a todos, pessoas que nos acompanham, vereadores aqui presentes, imprensa e você que nos acompanha aí mesmo de longe, né, de algum lugar, do seu trabalho, da sua casa, enfim, nosso melhor boa tarde, obrigado por acompanhar essa importante reunião aqui, um resumo dos nossos trabalhos. Senhor presidente, indo direto ao ponto aqui, foi interessante, né, primeiramente, deixa eu deixar aqui meus cumprimentos, sinceras condolências, sentimentos a todos os familiares que tiveram aí seus entes queridos, né, de passamento nos últimos dias em decorrência aí, pessoas que, em decorrência da fila de espera da UPA, não é segredo para ninguém, todo mundo sabe, outros vereadores já estão abordando isso, o caos na saúde de Divinópolis, essa situação da UPA. Então, antes de tudo, é bom a gente explanar aqui o nosso máximo respeito. Por isso, senhor presidente, até não quero aqui ficar citando nomes, porque eu não quero, nunca foi do meu feitio, da minha intenção, ficar explorando morte de ninguém politicamente para aqui explanar qualquer problema. Mas o problema deve ser debatido, e por isso nós estamos aqui. Então, indo direto ao ponto, o Executivo Municipal anunciou, depois de todos os acontecimentos, esse pacotão, né, de medidas, parece que é muita coisa, né, que vai resolver, parece que bate um cajado lá que vai resolver solucionar todos os problemas da saúde de uma só vez. Coisa que não acontece, né? Então, até ontem achei assim um tanto quanto até desnecessário. Eu achei que já implantariam uma UPA de apoio, alguma coisa assim, né, para dar um basta nessa situação. Uma coletiva que foi para anunciar praticamente funcionamento de um ambulatório e 14 leitos comprados momentaneamente lá no Hospital São João de Deus. Não são para sempre, são 14 leitos para, pelo menos, na área de pediatria, para trazer um alento para essa situação, para que, pelo menos, tentar para que salvar a vida de outras crianças que já esperam. Até com isso, evitar um desgaste político. Então, não é mais que obrigação. Acho que qualquer divinopolitano que paga em seus impostos caros, numa cidade que tem um orçamento bilionário, é o que estava esperando dessa situação, é o mínimo, né? Remediar aquilo que está acontecendo. Dito isso, senhor presidente, eu acredito que nós temos aqui passos importantes, é fundamental tratarmos esses assuntos com a devida seriedade, sem explorar esses atos, né, que acontecem, inclusive pessoas que estão explorando, já estão falando de campanha política, né, anunciando campanha política, anunciando candidatura em pleno desgaste com pessoas perdendo suas vidas. Isso é inadmissível. Olha, é muito fácil, no momento também, apontar o dedo, falar para a população, chamar a população de nojenta, falar para a população que a população é ruim, de quem não me apoia, não está comigo. É muito, muito fácil falar dessa forma, mas não sentir a dor do povo. É muito fácil falar com o seu plano de saúde pago em dia, com a sua família inteira, com o plano de saúde em dia, sendo que você não vive a dor na UPA. Eu quero ver o político chamar alguém de nojento quando ele estiver usando a UPA lá junto do lado dessa pessoa. Quando o filho dele estiver usando a UPA lá junto. Isso é nojento. Nojento é você pensar isso das pessoas. A partir do momento que você coloca uma situação, coloca o dedo na ferida simplesmente porque, olha, uma minoria não me apoia. Gente, uma situação lamentável, deplorável, uma crise institucional política que a nossa cidade vive, de falta de pessoas cordiais para lidarem com a liturgia do seu cargo. E quero ir além, senhor presidente. Eu acho que por desconhecimento, aqui por várias razões também, não cabia aqui me falar, falar muito desse assunto, mas eu quero ir direto ao fato que parece que estão usando agora os vereadores para colocar uma culpa no legislativo. Eu nunca vi um executivo que tanto quer legislar, senhores vereadores. Eu nunca vi isso. Agora querem mandar até nas emendas impositivas. E para isso usam a boa vontade de outros vereadores que estão ali no meio no olho do furacão, querendo resolver junto o problema, que tem que resolver. E eu aqui quero falar que tudo isso aqui, tudo que eles falam na tribuna, todo mundo fala, eu, alguns vereadores, tem um tipo de posicionamento diferente. Tem um vereador que vem aqui, aponta o problema, cria, faz aqui a situação, a solução, sugere pautas, usa esse microfone para engrandecer. Só que, peraí, tudo aqui que é falado, pessoal aí de obra, de emenda impositiva, eu não fico usando esse espaço aqui para ficar divulgando, porque é dinheiro do povo voltando para o povo. É raro eu vim aqui mostrar uma emenda impositiva. Nem na minha rede social eu não mostro, porque eu acho que é fundamental, é dever. E a população não tem que gostar mais de mim, porque eu estou fazendo uma obrinha eleitoreira, porque eu dei X de emenda impositiva para tal instituição. Isso aí a gente divulga muito pouco. Talvez eu pretendo fazer isso no balanço do mandato. Mas por que eu estou falando isso? Agora querem devolver a crise como os vereadores fossem obrigados a destinar emenda impositiva para a UPA, sendo que os vereadores já fazem isso. Podem fazer um balanço de que quantos vereadores já mandaram para UPA, mandaram para Leito SUS, no São João de Deus, mandaram para a posto de saúde que eles mesmos pedem, mandam para os CRAS que ajudam de alguma forma também numa assistência à saúde, assistência social, mas está ali lado a lado andando com a saúde. O que, que a gente não deixa de fazer aqui? Cada vereador, tem vereador que manda até mais dos 600 mil que são necessários. E é um absurdo você vir querer colocar na cabeça de outro vereador para atacar vereador agora.
para falar, a prefeitura entrar na mente de vereador para falar que vereador tem que destinar para tal lugar e para tal lugar. Não, peraí, gente. Vocês estão totalmente com os valores invertidos. Então, peraí, daqui a pouco eles vão me arrancar da cadeira à força e jogar lá na rua. Porque pelo prefeito e na visão dele, da vice, de quem está lá junto com ele, ele esquece que o irmão dele já foi vereador e se o irmão dele está onde está hoje é porque ele sentou aqui, ó, nesse lugar aqui, que ele sentou aqui, ó, e dava tapas, burro, esmineava, ficava louco aqui, ó, né, dava um bum, explodia aqui, ficava vermelho o bicho, eu sentava do lado, que eu falava, nossa senhora, aí depois já tava, passava dois minutos, tava rindo ali dentro, mudava tudo, é um negócio impressionante, né. E eu falava, gente, um corpo que pode, pessoa, é um dom de teatro impressionante. Só perdi a voz e cuspi, mudava tudo, dava dois passos. Depois que eu vi o negócio do dia com o Felipe da Transcide aqui, eu falei, não, meu Deus do céu. Mas enfim, as pessoas esquecem que para estar aqui, o parlar é necessário. Então, todo mundo pode, aliás, quando é deles, podem falar, quando é nós, não. Inclusive, eu vejo vários compartilhamentos de coisas de outras pessoas, outros pré-candidatos, quando batem na Câmara, vocês não viram ainda, o prefeito é o primeiro a curtir. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu mostro aqui, ó, assim que terminar aqui. Então, é uma crise que eles criam um institucional entre população, Câmara, fogem do desgaste. Quando a Câmara bate, a Câmara está totalmente errada. E por isso eu não vou deixar de falar, inclusive, fizeram até um cafezinho de mentira, né? Esses dias foi bacana lá, né? Colocaram o cafezinho de mentira, tomar, aí não tinha cafezinho na xícara, não, porque aqui é cafezinho. Aí foi tomar café de mentira, faz uma reunião de mentira, liga pro Fábio Baquerete, que também é de mentira. Inclusive, eu quero falar desse sujeito aqui, que é o secretário de Estado de Saúde do excelente Partido Novo. Sem querer aqui atingir os colegas, que eu tenho dois aqui hoje, que estão filiados a esse partido. Deixo bem claro que não é o meu problema com a Câmara, com a Casa, mas lá de cima, o que acontece no governo do Estado, é um... Gente, esse aqui é um partido mais burguês que esse Partido Novo. Prometeram dois hospitais regionais prontos. 6 anos de governo, eles não conseguiram terminar as duas promessas deles, que eram terminar as obras em hospitais públicos regionais para desafogar o problema do SUSFAST em Minas Gerais. Tem um lá em Valadares, tem um em Divinópolis. 6 anos de gestão. O Zema foi eleito e reeleito com essa mesma pauta, não conseguiu cumprir. Nosso hospital está aí, vai chegar a eleição, não conseguiram. E agora, o que eu devolvo o problema? O Fábio Baquerete, precisa de um senador lá de Brasília te ligar para você tomar conhecimento da situação da saúde em Divinópolis? Você não recebe dados, relatórios da Secretaria de Saúde? Fábio Baquerete, secretário de Estado de Saúde, o senhor não tinha conhecimento da situação da saúde em Divinópolis? Ou a Semusa não te enviou nada? Ou precisava de um vídeo teatral, que é sempre assim agora? Deu um problema? Pera aí, deixa eu ligar aqui. Vereador Edson Souza, chamando. Não, o Edson está aqui do meu lado. Ele é vereador, ele pode ir no meu gabinete, eu posso ir no dele. Eu acredito que com o Fábio Baquerete é a mesma coisa. Eu nunca gravei vídeo ligando para o Edson, ligando para nenhum vereador, ligando para você que está aí na sua casa, pedindo câmera para me filmar, para registrar. Ô gente, eu só quero dizer, a minha intenção é que Divinópolis passou já do teatro, gente. Vamos trabalhar. O povo quer ver é o resultado lá na UPA. O povo quer ver é o hospital regional atendendo, funcionando plenamente. Já foram 4 inaugurações, 4 vezes que esses infelizes do Partido Novo, Zema, Baquerete, esse bando, o rolo, o cordão de puxa-saco, vem em Divinópolis, vai deputado, vai a turma deles, que eles tiram fotos. Isso que vocês fazem, vocês iludem a vontade do povo. Vocês iludem a vontade da população. Vocês iludem a boa vontade do cidadão de bem, honesto, trabalhador, que rala, que não entende. E é o mesmo que, infelizmente, que acredita nesse vídeo. É o mesmo que vê essa situação de alguém esbravejando, que 2 minutos dali está rindo, e nada foi resolvido, absolutamente nada, nada, nada. Ou foi? Eu estou falando mentira aqui, vereadores? Me corrijam se eu estiver falando mentira. Tem alguma coisa funcionando?
Uma parte, meu vereador.
Por favor, fica à vontade, vereador.
Vereador Rocha, eu ouço com atenção Vossa Excelência. Eu acho que o prefeito está vivendo um momento, assim, muito fragilizado. Ele está acuado. Porque o que você está vendo é coisa que você não entende com razão. O princípio da racionalidade é tomando café sem café
é xingando, é em conta estatística, falando que quem não vota nele... Olha, a maioria não votou nele. É o prefeito falando que Divinópolis, agora tem prefeito, é negar 38 prefeitos. Olha, eu não sei o que está acontecendo com a cabeça do prefeito, não. Agora, Roger, você está falando em fundamento. 50% das emendas impositivas é para a área de saúde. É obrigatório. Então não adianta eles tentarem trazer isso para nós, não. O senhor está sendo muito feliz. Ou seja, em qualquer segmento, mas 50% da lei é para a saúde. Então, parabéns, Roger, por sua fala. Porque se esses fatos acontecessem semana passada, se o Cleitinho estivesse aqui, Divinópolis tinha virado o inferno.
Obrigado, novo vereador Edson Souza. É isso aqui que a população quer, ó. Que até não é um cafezinho, não, mas é um chazinho de verdade, tá? População quer tomar, aqui, ó. Não o café da mentira, não o chá da mentira. População quer ver lá, ó, a situação, todo mundo sendo atendida com dignidade. Chega de mentira, gente. Chega de vídeo. Vamos dar um basta. Vamos deixar todo mundo trabalhar em paz. E parem de atacar os vereadores. Parem de criar crises institucionais entre executivo e legislativo. Respeitem o nosso trabalho, que nós respeitamos de vocês. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha por hoje.
Obrigado pelas colocações, nobre vereador Roger Viegas. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, exercício José Brás, na sua pessoa cumprimento os demais vereadores aqui em plenário, vocês que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e você que nos acompanha pelos meios de comunicação, Net Câmara, TV Câmara, receba o nosso melhor boa tarde nesta terça-feira e peço licença para dirigir essas breves palavras na tarde de hoje, trazendo aí para vocês um resumo, uma síntese do que está sendo nosso trabalho nesses últimos dias. Antes de propriamente iniciar minha fala, quero mandar um abraço para o Lucas Tiradentes, nosso amigo lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que está comemorando mais um ano de vida. Receba, Lucas, o meu abraço e as minhas felicitações pelo seu aniversário. E também, seu presidente exercício, quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento de Ana Pinheiro Chaves, que fez a sua passagem no dia de ontem, para a casa do pai, que todos os familiares recebam o meu abraço e as minhas condolências neste momento de tanta aflição. E que Deus possa consolar e confortar os corações de cada um. E também de todos aqueles que, né, tiveram seus entes queridos perdidos nos últimos dias, seja de qualquer natureza que for. Ontem estive lá na comunidade do LP Pereira, com muita alegria, participando das festividades de Santa Catarina de Sena. Tivemos a oportunidade de estar lá cantando a celebração junto com o padre Deci e quero deixar o meu abraço a toda a comunidade de lá. Estive lá com o vereador Periquito Beleza, também estava lá, né, participando, né, graças a Deus lá da celebração. Então quero desejar a todos felicitações e um meu abraço pela festa tão bonita que realizaram e pelo convite estendido a esse vereador para que estivesse lá no dia de ontem, dia maior da festa. Nós não podemos fechar os olhos, obstante a esse cenário que nós estamos vivendo, nessa situação da nossa UPA, aqui na nossa cidade de Divinópolis, sempre lotada, sabemos dos empecilhos que há ali para que aconteça de fato os atendimentos, e nós somos solidários aos funcionários, aos usuários, né? Sabemos desses 14 leitos que vão ser abertos no Hospital São João de Deus, infantis, para que possa minimizar aí durante os próximos 60 dias essa situação, mas nós sabemos que não vai ser a solução, não é? Como muitos vereadores já disseram aqui, faço coro com eles para que nós possamos enrijecer essa nossa fiscalização e a UPA tenha uma solução na nossa cidade. Nós sabemos que a UPA ela foi feita para urgência e emergência. Se a UPA funcionasse para a sua finalidade primeira, que é atender esses casos de urgência, emergência, é um corte no dedo, um corte na testa, uma picada de um escorpião, um trem dessa natureza, nós sabemos que ela funcionaria bem. Mas a UPA está sendo feita de hospital. Então, não é a natureza própria dela. E para isso que nós teremos o Hospital Público Regional aqui, que não fica pronto, né? Então, nós queremos cobrar do governo do Estado de Minas, do secretário do Estado de Educação, de Saúde, para que tenha um olhar para a nossa cidade, para que nós possamos conseguir, né, entregar essa obra para a população de Divinópolis, poder ter aí, né, condições dignas de saúde e possamos diminuir esses gargalos que nós temos na nossa UPA aqui na cidade de Divinópolis. E cobrar da regulação, né, como já foi dito aqui, para que tenha um olhar pela nossa cidade aqui e pela UPA, essa regulação que é feita a nível de Estado. Eu fui acionado pela equipe da PAE a respeito das nossas emendas impositivas nesses últimos dias, e eu quero dizer, senhor presidente, que eu estive lá ontem, peço Dorel se puder colocar imagens da nossa visita lá, escutando a demanda ali daquela instituição, não é, que vai receber R$130 mil das nossas emendas impositivas para atendimento ali dos usuários e saber de perto, né, as necessidades dessa instituição. Nós sabemos que a PAE realiza um trabalho excelente em Divinópolis, mas como toda instituição carece de sua assistência, carece da nossa ajuda, carece da nossa atenção. Eu acho importante dizer aqui, é uma satisfação que nós estamos dando, um retorno para a população daquilo que nós fazemos com as nossas emendas impositivas. E eu quero dizer, senhor presidente, a respeito de um patrulhamento que depois de meses pedindo, está sendo realizado hoje lá na comunidade do Choro. Graças a Deus. É sacrificante, nós temos que ficar, né, atrás, correndo atrás, para que a gente possa atender os anseios da nossa população. Quero colocar aí as imagens, pode colocar, Dorel. Nós estivemos lá hoje acompanhando, e não é fácil, porque tem gente que fala assim, ah, é só ligar e pedir. Não é assim que funciona. E isso aí demorou. Quem é da região lá sabe o tanto que nós estamos correndo atrás para que fosse feito esse patrulhamento de meses que nós estamos pedindo. E vai chegar, se Deus quiser, lá nos Costas, que já é uma demanda nossa, né, que foi trazida a nós, nós alinhamos com o Executivo, e esse patrulhamento chegará até lá na comunidade dos Costas, fazendo esse itinerário que dá ligação até São Gonçalo do Pará, a divisão ali. Então eu quero agradecer, né, pela atenção dada lá na pessoa do Leandro, que é administrador da Zona Rural, na pessoa do secretário Gustavo, agradecer ao Executivo, ao prefeito Gleitson Azevedo, que teve um olhar sensível para conosco nessa nossa demanda. Demorou, mas veio. Demorou, mas veio, né? Amanhã, dia do trabalhador, não poderia deixar, né, de deixar uma palavra aqui. Festa de São José Operário, né, haverá celebração durante todo o dia lá na Igreja de São José, né, a paróquia de São José aqui no Catalão. Nosso amigo Wesley também estará lá participando das festividades, né, dia do trabalhador, que nós possamos, né, recordar que o dia do trabalhador é todo dia, né, igual o dia da mãe e do pai, não é um dia só, né, todo dia é dia do trabalhador. E amanhã haverá um dia de lazer aqui na Praça do Santuário, né, promovido pela Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Cultura, Turismo, CETRANS, Secretaria de Administração, Prefeitura de Divinópolis. Ali haverá feirinha, prato da casa, com comidas típicas, haverá shows. Então, você que puder participar e prestigiar este evento amanhã lá na Praça do Santuário, durante todo o dia, participe conosco. Nós contamos com a presença de todos vocês. Senhor presidente, estas eram as minhas palavras na tarde de hoje, minhas breves palavras. Quero deixar, então, um abraço a todos vocês que nos acompanharam e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PDT, o vereador Lauro Capitão América.
Permissão para sentar, presidente.
Concedido, excelência.
Uma boa tarde a você que está em casa aí, vocês aqui vereadores, boa tarde presidente, vocês que nos assistem aqui na tribuna. Eu imagino aí que todo mundo aí já viu aquela historinha, né, quando a gente é criança, a mãe vai contar ali, né, histórias que a gente inventa na nossa cabeça. Igual tem então uma historinha que está muito famosa aí, né, o tal de tomar café de mentira. Essa nova história que vai ser lançada, vai ser publicada logo em Divinópolis, quero até fazer o prazer de escrever. Quando a gente... Peraí, só um pouquinho que eu vou beber um chá aqui. É isso aí, população. Agora vamos trabalhar sério aqui. Gente, vocês estão vendo a brincadeira aqui, isso aqui é uma brincadeira, mas é uma coisa que correu muito um vídeo aí, todo mundo sabe, né? Quem foi a pessoa que fez esse vídeo aí, querendo mostrar trabalho, né? Respeito quem faz, mas, gente, vamos falar a verdade, vamos parar com o teatro, não precisa de tanto teatro assim para trazer notícias pro povo, não. É, quero falar aqui, também deixar os meus sentimentos a todos, né, que perderam, que tiveram, né, familiares, que perderam a vida na UPA, não só na UPA, mas com a nossa cidade inteira, que é muito triste. Então, deixar aqui os meus sentimentos a todos vocês, voltando aqui ao assunto, né, sobre a audiência que teve, né, junto à prefeitura, junto ao pessoal do IBRAP, à secretária de saúde. Eu penso assim, primeiramente, gente, quando for ter uma audiência assim, que julga assim, né, que é um assunto tão sério, deveria chamar todos os vereadores dessa casa para estar comparecendo, né, vereador Demir, para a gente saber o que está sendo tratado, para a gente trazer notícias do povo, porque eu mesmo não sabia que teria essa reunião. Eu aposto que muitos vereadores também não compareceram, nós não estivemos na reunião, é porque a gente não ficou sabendo. Você ficou, vereador Flávio Mar, aqui ia ter aquela reunião? Você ficou, vereador Demir? Então eu também não fiquei. Então como que a gente vai trazer solução, ajudar, dar ideias, que é o para que a gente é pago? Então a gente não tem essa oportunidade. E fica muito difícil aqui também, a gente vê até vereadores também, né, o próprio prefeito falar que a gente está aqui usando de politicagem. Tem 15 dias antes dessas mortes acontecerem que eu já estava batendo em relação à fila de espera, atendimento na UPA. Então a gente vem e levanta um caso que vem acontecendo, mas aí o que acontece? Aí vem falar que a gente está fazendo politicagem em cima de morte. Se a gente não tivesse feito isso, estava pior ainda, vereador Ademir. Estava bem pior. Agora, depois que a gente vem e levanta, o que acontece? Aí parece os bons samaritanos falando que estão fazendo as coisas acontecer. Vocês tinham que ter feito isso aí, era antes de acontecer as mortes, era antes dessas mães sofrerem, desses pais sofrerem. Vocês tinham que ter feito isso aí, era antes. Aí fizeram uma reunião, como disse o próprio vereador Roger Viegas aqui, 14 leitos. É a mesma coisa que você fazer cosquinha em alguém, não é não? Num problema que está tão sério. Eu pensei que você ia trazer para nós aqui, né? Como vocês estão aliados aí ao governador Zema, o nosso senador Cleitinho, nosso deputado Eduardo Azevedo. Por que vocês não trazem para a gente a data da abertura do hospital regional? Que é isso que o povo está precisando. Vocês estão tampando uma coisa assim, de ponto, vocês estão tampando é com band-aid. Vocês estão tampando, eu vi vereador que também, falando também que para vereadores destinarem parte de suas emendas já estavam pagas, né? Para estar ajudando, eu concordo. Mas eu faço um desafio aqui. Então, vamos todo mundo aqui mandar 200 mil reais da emenda impositiva que vai para a saúde já para custear esses leitos? Eu topo. Então, quero ver vocês aí que lançaram esse desafio aí. Vocês podem ter certeza que eu vou correr atrás. Agora, outra coisa também que eu vou falar aqui. Prefeito, tem muito carinho pela sua pessoa, mas você chamar quem não apoia você de nojento, então quer dizer então que é minha mãe que vota no senhor? Então quer dizer que você chamou minha mãe de nojenta? Porque foi isso que eu entendi. Porque se você falou que essa minoria é nojenta, então você chamou minha mãe, que tinha um carinho enorme por você. Muitas das vezes que estive com você, eu sempre te disse isso, que a minha mãe gostava de você, o meu irmão gostava de você. Então, foi o que eu falei para eles. Então, a partir de agora, vereadores, a minha família para você é nojenta, né? Esses dois votos que você teria lá na minha casa lá, né? Então, são dois votos nojentos, que foi isso que você passou. População, quero trazer aqui agora aqui, como foi prometido meu, Dorel, por favor, a foto número 2. População de Napolitana, eu tinha trago aquilo ali para vocês verem ali, aquilo ali é uma bolachinha, é duas bolachinhas que vem num pacotinho, é o que eu sempre estou batendo aqui, quero aqui agora de prontidão, que avisar para vocês o quanto que fica aquele cafezinho ali para ser servido na UPA, para você mãe, você pai que vai para a UPA, não precisar mais passar lá fome. Porque você fica ali 4, 5, 6 horas de espera ali, né? E fica com fome, porque talvez você não tenha dinheiro para comprar um lanche. Então, eu fiz aqui, né? A média de... Eu fiz aqui não, eu pedi a Leila, que é a dirigente da IBRAP, para me mandar os números. E são 360 pacientes que são atendidos diariamente. Essa é a média mensal. Então, para você aí ter uma certeza, 360 vezes 30 dá 10.800 pessoas atendidas por mês na UPA. Mensais, sabe quanto tem aquela bolachinha lá, pessoal? 25 centavos, que dá um total de 2.700. Aí eu coloquei aqui a despesa total, eu coloquei dois funcionários para fazer esse projeto girar, com salário de R$2.000 cada um, no valor de R$4.000, mais R$500 de café e açúcar. Agora, para você ficar espantado aí, você sabe por que você não tem um café na UPA? Porque custa R$7.200 mensais. Anual, sabe quanto que dá? R$86.400. Para uma prefeitura que tem um arrecadamento aí que passa de bilhão, para falar esse número aqui para vocês aqui. Aí, R$86.400
para o Divinopolitano não passar mais fome na UPA. Eu quero agradecer aqui aos meus amigos vereadores aqui, Edson de Souza, Rosa Zenilson, que se comprometeram comigo a estar buscando, né, recursos, como fazer esse projeto, a elaborar para você ir, para você mãe, para você poder ter certeza que esse negócio de Divinopolitano passar fome na UPA já está com os dias contados, se Deus quiser.
Rapaz, vereador.
Tudo bem, concedido.
Vereador, essa ideia sua, eu também comungo dela, é muito importante. Até ontem eu estive na UPA, conversei com a Leila lá, ela não acha que tem viabilidade isso, sabe? Mas eu gostaria de entrar com você, da gente colocar, não é? 84 mil, rumo a 4 vereadores, cada um dá 84 mil para a gente garantir 4 anos durante o nosso mandato. De emenda impositiva, para a gente comprar esse cafezinho com o pessoal da UPA.
E aí, ô, vereador Demi, já pegando um gancho na sua fala aqui, eu queria saber, por que que no hospital particular pode ter esse café? E na UPA, antes que o povo sofre, antes que o povo está lá, o povo que paga a gente não pode ter? É o que, que não dá para entender, vereador Edson de Souza. Não dá para entender, não. É por que que na rede pública pode, não pode, e na particular pode?
A próxima, vereador.
Concedido.
Capitão América, se você está entendendo o que está acontecendo em Divinópolis, é que você não está prestando atenção. O prefeito está tão acuado, ele perdeu o discurso dele, ele tem a maioria na Câmara, os vereadores da base dele estão doentes, estão calados, estão com medo de defender ele, estão com medo. Então, quando está falando que em morte, está falando em criança, em saúde, ele vem com caixamento, com esgoto, e vem coisa, e agora... Tudo que o prefeito está falando, que tira a Transoeste, não tirou, frota sucateada, e tira a Copasa, fez toda a manobra e não fez. E em questão do hospital que eu cobro de 15 em 15 dias, o irmão dele é senador, o Cleitinho foi deputado, e eu vou começar a cobrar agora, a partir de semana que vem, é o mandato público do Cleitinho. 4 vezes de deputado e 1 ano de senador. É esse que eu vou cobrar. Porque sabe o que é lá na UPA? Lá não tem vereador, lá não. Não tem filho de vereador. Não tem juiz. Não tem promotor. Então o prefeito está coado. Você pode ver que tem uns vereadores aqui que tem uma capacidade de transformar tudo. Se mostrar uma bola, é só que é um boi. Se você mostrar um morango, é só que é uma cadeira. É só tudo triste. Parece sempre passar ali na mão do menino. Ou não está triste, está coado. Está atuado. Está aqui, mas não está. Você está aqui, Ney, com o corpo aqui, mas está com a alma lá na Paraná. Se você estivesse aqui, Ney, você já tinha liberado sua bucaqueira de 002. Você já tinha liberado você e o Breno, que estão cantando para Deus, para Nossa Senhora, e rezando, e o povo ir para pagar. Então o povo está aqui, não. Porque deixa que eu estou calado, porque eu estou indo com o coração dilacerado. Estou vivendo essa fase aí e tudo. Mas nós vamos fazer um bom debate. Nós vamos fazer um bom debate com essa turma aqui, que não tem condições, que eu estou aberto, que você está falando. A questão ali da UPA, e quando vê a coisa que o Roger fez aqui hoje, eu sei, eu vou falar uma coisa. Quando você fala café, não. Você não sabe se é leite, se é café ou chá. Tem um produto, não aparece. A garrafa mágica. A garrafa, eu acho que nem o Andinho que trabalha com o Ney lá. Cadê o Andinho? O Andinho? O Andinho senta muito. Eu acho que nem o Andinho da coisa daquela mágica que a Janete fez. A Janete virou uma mágica. O Grace é o que faz o teatro. E a Janete é o que faz a mágica. E assim, lá vai de nós andando.
Obrigado, vereador Edson Souza, pelas suas falas. E, pessoal, é muito fácil, né? Se nós aqui, vereadores aqui, que mostramos o problema na UPA... Como eu volto a dizer aqui, antes de acontecer essas mortes, aí depois o pessoal vai lá, aí vem, traver e chama a gente de politiqueiro, porque a gente mostrou o que estava acontecendo na UPA. Então eu faço um desafio aqui para você, prefeito. Vai lá na UPA e fala que nós estávamos fazendo politicagem. Eu quero ver a sua recepção lá da população. Se você sair de lá carregado, você pode ter certeza, meu amigo, que eu vou bater palma para vocês aqui no plenário aqui. É, ué. Porque tem que ser, já que a gente estava fazendo politicagem, porque assim, se vocês chamam de politicagem, eu estava lá trabalhando. Agora, se eu não posso mostrar o problema que está tendo na saúde de Divinópolis, A não ser que eu sou um nojento, né? Porque se eu for um nojento, como está sendo chamado aí quem não apoia, então eu sou um nojento. E eu não falo aqui que eu não apoio não, porque eu também apoio. Quando é coisa bacana, manda para cá. Agora chamar, no meu caso aqui, eu me senti ofendido, porque eu estava batendo em cima desse assunto aqui, nas últimas falas minhas da tribuna, e vim chamar de uma minoria nojenta aí, chamar de politicagem. Politicagem é quem usa o mal de entra para se lançar pré-candidato. Isso sim é politicagem. Presidente, essas são minhas falas no dia de hoje. Muito obrigado a você que nos assiste.
Obrigado, vereador Lauro Capitão América. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSDB, vereador Demir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa. Divinópolis. O vereador Edson Souza fala sempre que Divinópolis perdeu a alma. Gente, Divinópolis não perdeu a alma, não. Divinópolis perdeu foi o respeito com o ser humano. Divinópolis perdeu o amor ao próximo. Divinópolis perdeu a empatia. Hoje é TikTok, é mentira um atrás da outra, é teatro. Se esconde atrás de um celular e ali se transforma. Tchá! Shazam! Aí desligou o celular, acabou. Não tem mais nada não. Não tem mais nada não. É tudo tranquilo. Tudo normal. Tudo beleza. Mas, como Divinópolis está tudo normal, quem lembra do Tião Macalé? Eu vou mostrar para o prefeito quem que é os nojentos. Quem que é os nojentos?
Ademir, eu estou aqui na UPA com meu filho. O Geraldo saiu daqui sem diagnóstico. Lá em casa, um amarelão danado, uma dor no corpo. Agora meu menino está aqui morrendo de febre e dor no corpo também. A gente está desesperado até agora sem chamar. Esse espaço não tem pão sem chamar ninguém. Ou tem lógico, por que não? O povo já gritou aqui, já reclamou. Eles mandaram calar a boca, falou, não, arranja médico que consulta a gente, a gente vai embora e vocês não vão escutar mais ninguém aqui. Mas falei, tá velho.
Sabe que hora que ela me mandou isso, gente? Tem 2 minutos. Quantas horas? 3 horas. E 40 minutos, a pessoa está lá desde as 7h30, não almoçou, não tomou café, e o prefeito tem condição de chamar esse povo de nojento? Nojento é o senhor, sem vergonha! Nojento é o senhor, que fica fazendo politicagem aí com o dinheiro da prefeitura! Nojento é que o senhor está gastando 1.300.000 reais todo dia e não resolve o problema da saúde da nossa cidade! Nojento! Nojento! Outra coisa, nojento, nojento, presta atenção, nojento, aqui. Eu pensei que hoje que a gente tivesse senador, que a gente tem deputado, aos montes, tem deputado federal, tem um prefeito, puxa saco, e a gente tem um governador que vive aí sendo lambido aí pela família Azevedo, a gente ia ter alguma prioridade aqui na nossa cidade, e a gente não tem nada, nada, nada. Cadê? A gente já poderia ter um hospital de campanha para salvar o povo de Divinópolis lá? Cadê o hospital de campanha? A gente já poderia ter leitos lá no hospital do Bento Mene? Cadê? A gente já poderia ter um hospital acabado? Cadê, nojento? Será que essas pessoas que pensam diferente do senhor, nojento? É nojento ou é o senhor que é um nojento? Ou é o senhor que é um nojento? O povo está morrendo lá, nojento. Pega esse gabinete do senhor de fazer TikTok. Vai lá para a UPA, põe o gabinete do senhor lá, para o senhor ficar lá 10 horas sentado lá escutando o que o povo tem para falar para o senhor. Nojento! Nojento! Eu acho interessante, o cara é famoso, TikTok, atrás de um celular, ofende todo mundo, aí depois sai por aí pedindo voto como se fosse um bom pastor, como se fosse aquele acolhedor. Sem educação. Sem educação. É complicado. Divinópolis está complicado. Com a eleição do senador, eu tenho todo respeito ao Cleitinho. O Cleitinho trabalhou com a gente como vereador aqui. Eu tenho o maior respeito ao Cleitinho. Cleitinho, eu pensei que depois que ele virou deputado, que ele agora é senador, né, por 8 anos, a nossa cidade ia melhorar. E infelizmente, a influência política que nós temos hoje não está sendo utilizada em prol da população de Divinópolis. O nosso hospital dizem que vai começar. Por quê? Dia 6 de outubro tem campanha eleitoral, né? Aí passou a campanha, fecha as portas e manda todo mundo embora. Aí daqui 2025 começa de novo, no final de 2025. Por quê? Porque a gente tem que ganhar para senador, a gente tem que ganhar para governador, a gente tem que ganhar para presidente, para enganar o povo, gente. Para com isso. Para com isso. Solução da UPA. Estive ontem lá conversando com a Leila. Nojento! Se eu não esquecer, nojento é o senhor! Eleitos. Sabe qual que é a diferença, gente? Da Santa Casa para IBDS e para IBRAP? Sabe qual que é a diferença? A Santa Casa e a IBRAP mandava todo mundo entrar. Aí ia recebendo todo mundo. Aí ia amontoando gente lá dentro. E aí IBRAP não atende ninguém. Fica todo mundo lá de fora. Não dá para acreditar, gente. Não dá para acreditar. A gente vê o Divinopolitano sofrer. A gente vê o Divinopolitano pagar os impostos. IPTU com mais de quase 100% de aumento aqui na nossa cidade. E o povo caladinho. Estávamos conversando aqui com alguns vereadores aqui, ó. Não vou falar não porque não interessa, mas a gente estava conversando aqui, falando que se Cleitinho fosse vereador hoje, e o Galileu fosse o prefeito, ele já tinha subido lá na Paraná e tinha metido o pé na bunda do Galileu lá. E hoje a gente não dá conta de fazer isso com o nojento. O nojento fica pisando em todo mundo. O nojento fica fazendo sacanagem com todo o Divinopolitano. Não consegue, eu não sei se é por falta de educação, por que é dele, ele não consegue articular, gente. Articular. Oi, aqui, o hospital, o dinheiro já está no dinheiro, no cofre, para fazer um serviço. Daqui uns dias, os materiais vão aumentando, aí eles vão falar assim, infelizmente o dinheiro da Vale não dá para acabar o hospital mais não, porque as coisas tudo aumentou, já tem 3 anos que o dinheiro está parado. E o nojento não dá conta de articular a inauguração do nosso hospital. Gente, não dá para acreditar. As pessoas que pensam diferente do senhor são nojentas. Eu acho que o nojento é que é o senhor, viu? Faça essa dica para o senhor. Vamos inaugurar uma UPA infantil aqui na nossa cidade, ô nojento? Vamos fazer o hospital de campanha lá na UPA para a gente tirar esse povo lá da fila de espera, nojento? Vamos trabalhar. Vamos pegar esse gabinete do senhor e pôr lá na UPA para o senhor escutar o povo. Não esconde atrás do celular aí não. Agora, sai aí, ó. Vou deixar a dicasinha por último para o senhor aprender. Prefeito, sai do TikTok e vem ver seu povo morrer esperando aqui no atendimento. Faz isso para o senhor ver lá. O senhor vai tomar tanto na fuça lá que o senhor vai ver quem é o nojento.
Obrigado, vereador Demir Silva. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, como de costume, eu quero cumprimentar de uma forma especial a tia Sônia, que sempre acompanha o trabalho dos vereadores das terças e quintas, e também o Moreira, o famoso bar do Moreira, ali do bairro Ponte Funda, Moreira Nota 10, que sempre manda mensagem também, que está acompanhando os trabalhos dos vereadores. Colegas vereadores, quero iniciar minha fala falando sobre o projeto Adote um Bem Público, uma lei que foi votada na legislatura anterior e que nesse mandato vem avançando cada vez mais, empresas e pessoas físicas estão adotando os espaços públicos. E dessa vez quero até mostrar aqui a foto da praça que fica ali na divisa do bairro Paraíso, Dona Quita e bairro Santa Rosa, onde na legislatura anterior eu tive a oportunidade de nomear essa praça, Praça Zé Hilton, morador ali do bairro Dona Quita, que recebeu essa homenagem, e hoje eu trago aqui para os moradores do bairro Dona Quita, Paraíso e Santa Rosa, que o primeiro passo foi dado para que possamos
construir ali uma área de lazer, uma praça, para que as pessoas de bem possam utilizar. Essa praça, com a união dos moradores, que já está realizando toda a última sexta-feira do mês, o Terço de São Miguel, e o objetivo, né, dessas pessoas, nós vamos construir ali uma capela de São Miguel, para que possamos, a cada vez mais, levar mais pessoas ali para utilizar a praça. Então, quero registrar que a movimentação da população é muito importante no Adote o Bem Público. E essas pessoas estão unidas, vão realizar um almoço beneficente para a construção da praça, para levar melhorias ali para esses três bairros. E aqui, seu presidente, eu quero falar da reunião anterior, eu trouxe aqui o problema da rua José da Paz, no bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças. Uma rua que sempre foi problema ali, vários anos moradores eram impedidos de entrar nas suas residências devido às chuvas e às erosões que é causada ali no calçamento da rua José da Paz. Dorel, por gentileza, como na reunião anterior nós anunciamos que na sexta-feira ia iniciar, né, a recomposição ali daquele calçamento, hoje eu quero trazer aqui a notícia que na sexta-feira iniciou, essa semana o Rodrigo vai continuar para poder dar dignidade três ou quatro moradores ali que ficou sem entrada, ficou sem acesso às suas casas por causa dessa erosão. Então, quero aqui agradecer ao Rodrigo Assis pelo empenho, pelo compromisso que eu anunciei que ele ia antes, né, dele ir. E o horário que ele falou, estava lá, ele chegou com as máquinas para dar prosseguimento na construção desse calçamento. E aqui, colegas vereadores, ontem eu estive também na rua Matheus Leme, no bairro Ponte Funda, e uma solicitação de um líder comunitário, Zé Silva, que desde o início, quando eu entrei, me chamou lá, eu estive lá, e ele me mostrou a realidade ali, quantidade de lixo que ficava ali, e me solicitou uma lixeira. E ontem nós tivemos a oportunidade de entregar, instalar as lixeiras lá no bairro Ponte Funda. O Zé Silva é um morador que cuida dessa área, que fica ao lado da linha férrea de domínio da VLI, né? E ele faz esse trabalho voluntário de cuidar ali desse espaço. E aqui eu quero falar para ele que nós já fizemos a indicação para iluminação de LED ali o mais rápido possível, tendo em vista que é uma via onde liga a UPA. Quem vai ali do bairro Niterói, passa pelo Mangabeiras, eles acabam pegando a rua Matheus Leme, professor Francisco Dias, para ter acesso à UPA. Então é de suma importância que tenha prioridade ali as lâmpadas de LED para que possa melhorar o trânsito ali naquela região. E aproveitando, nós que lançamos um projeto com o município, já encaminhei um ofício, um pedido, para que possamos fazer um plantio de algumas árvores. Nós estamos entrando em contato com escolas onde alunos vão a alguns locais que nós vamos indicar para fazer o plantio das árvores. E esse local, eu encaminhei hoje o ofício para o Rodrigo Assis para que avalie esse local para que possamos levar alunos da escola Antônio da Costa Pereira para fazer o plantio de árvores ali naquele local. E concluo ainda que na praça onde fizemos o Adote o Bem Público, alunos da escola do bairro Paraíso vão ser convidados para fazer o plantio e também da escola Laura Epifânio do bairro Interlagos. Uma ação deste vereador que é um compromisso que eu vou tentar, né, junto com o município, plantar 500 árvores até o final do nosso mandato. Se Deus abençoar, nós vamos seguir com esse projeto que inicia-se agora. Já estamos tendo, assim, muitos apoiadores, incentivadores, né, desse projeto que nós estamos ajustando para que possamos arrumar locais, levar as crianças para fazer o plantio das árvores com um gradil
e cada criança que plantar a árvore vai receber o seu nome na árvore. Um projeto muito bacana que fala sobre o meio ambiente, um projeto que eu estou muito orgulhoso de estar liderando esse projeto e com certeza nós vamos fazer esse projeto para a cidade toda. Aqui, seu presidente, como eu falei da rua José da Paz, e é o município que está fazendo aquela obra, eu quero falar para os moradores do bairro Santa Rosa, em especial da rua Chile, que depois da minha denúncia aqui, nessa tribuna, mostrando a realidade ali daquela via, que segundo os moradores já tem mais de 4 anos que a rua está daquele jeito, responsáveis da prefeitura e da Copaz estiveram no local. Eu já tive a informação que quem vai realizar o serviço é a Copasa, mas que a prefeitura vai solicitar que aumente a vazão da água, tendo em vista que as manilhas ali é de 8 e a prefeitura sugeriu, exigiu, né, que as manilhas ali para suportar o volume de água do córrego fosse de 12. Então, já se abriu sim a licitação para poder comprar essas manilhas, para poder começar a iniciar as obras ali na rua Chile. E aqui, seu presidente, para finalizar, quero falar sobre a limpeza ali ao redor do Tiro de Guerra. Nós sabemos que a importância que é o TG-04019 aqui em Divinópolis, fica localizado no bairro Interlagos, ao lado do cemitério, e estava tomado de matos. E o Edinho, ontem e hoje, está com a sua equipe lá fazendo a limpeza. E como amanhã é feriado, na quinta ou na sexta, nós vamos em outros locais também, que precisa de urgência, precisa de realizar as limpezas, para que ele possa colocar na sua programação e fazer essas limpezas ali na região sudeste. Senhor presidente, essa era a minha fala na tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos escritos, o vereador do PSD, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, quero aqui na pessoa do grande jurista, doutor Eudes, que se encontra no plenário, cumprimentar a todos os munícipes. Senhor presidente, quero mandar um abraço carinhoso através do ex-vereador Ari Soares a todos os ferroviários de Divinópolis. Aqui nós temos uma das maiores oficinas da América Latina. E hoje é dia do ferroviário. Nós que ajudamos com as paralelas do aço a construir essa cidade. A parabéns a todos os ferroviários. Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio pela alma de Zé Antônio Vieira, que faleceu quinta-feira passada, e o senhor Zé Antônio Vieira é pai do padre Reginaldo. Um homem que tem feito um trabalho belíssimo, e o padre Reginaldo, cada dia que passa, ele conquista meu coração. Na missa, sétimo dia da minha mãe, tinha umas 3 famílias lutadas, e o pai do padre Reginaldo, naquela situação lá na UPA, elevando aqueles alimentos para a alma, aquelas palavras. Então, quero pedir um minuto de silêncio e convidar a todos para a próxima sexta-feira, às 19 horas, a missa e sétimo dia do senhor José Antônio Vieira, pai do padre Reginaldo. Senhor presidente, quero também aqui pedir um minuto de silêncio pela alma e memória da doutora Nádia Amaral. A família Amaral tem lutado junto com o seu marido Walter, e aqui quero agradecer a doutora Nádia por tudo, uma mulher justa e que o Deus, na bondade, acolhe os senhores, a senhora, nos corredores da eternidade. Senhor presidente, senhores vereadores, essa casa tem o hábito de ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso fruto da nossa cultura moral e de fé, é aquele livro que nos ensina um novo olhar. A Bíblia, para mim, aprisiona o homem e floresce o homem divino. Mas no livro de Timóteo, senhor presidente, fala, querendo ser mestre da lei, querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmou. Será que essa primeira mensagem do apóstolo Timóteo pode ser aplicada nessa casa? Querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que diz e nem o que afirma. Senhor presidente, eu queria pedir à mesa diretora, eu estou aqui com quase 15 projetos meus em tramitação. Projetos de grande impacto. Igual, por exemplo, tem um aqui, que eu não vou citar o vereador, é sobre a comissão mais importante que tem. Essa comissão, ela reúne uma vez por mês na prefeitura. Eu quero colocar ela para funcionar 3 vezes por mês. Eles pediram vista, 7 dias. Mas os 7 dias, parece que não é os 7 dias que eu tenho. Vai virando ad eterno. Boa, coloca, vota contra. Se vocês querem proteger o prefeito, não é pecado, não. Quem está defendendo o Gleice aqui, não vai para o céu. Está mais para ir para um purgatóriozinho que para o céu. Mas deixa eu te falar, vota. Vota contra, vota favorável. Você pode ver que nós estamos com fatos gêneros, que nós temos uma lei complementar 234, o prefeito faz um decreto para complicar, para judicializar, dia 8 agora o julgamento. Quem ganhar, não vai ganhar aqui. Vai recorrer, qualquer parte, e aqui eles pediram informação, eu não entendo. Eu acho que tem vereador aqui que devia dar aula de filosofia do direito. Doutor Eudes, aqui tem uma nata que Kelsen, o grande jurista que criou a hierarquia das leis, decreta é a última, é a alicerce. Mais uma lei complementar, faz um decreto e o povo fica assim, olhando, rindo, acha que não é com eles. Eles olham para um lado, esquecem assinar, esquecem o tempo. Mas isso é história. Está registrando, gente. Isso vai vir à tona hoje ou amanhã. Aqui, a comissão do vereador Hilton, do vereador Periquito e o Zé Brás, que é a comissão que faz análise política, já liberaram. Agora, por quê? Aquela pessoa, ou vocês acham que uma pessoa onde tem rede de esgoto, passa fezes, urina, carrapato, mato, cavalo, não tem iluminação, ele tem que continuar pagando de jeitar. Fala! Sou contra, vereador! Sou contra, tem que pagar mesmo! De nós tem o IPTU mais caro de Minas Gerais hoje, com toda certeza! Não, vereador, a sua lei não presta. Tem que oprimir o operário, a viúva. Tem que oprimir. Eu não entendo. Confesso que não entendo. Não entra no meu coração. Na minha cabeça eu estou inteiro. Na minha cabeça eu estou inteiro. Eu estava aqui vendo a câmera aqui hoje. Para onde que ela vai essa câmera, gente? Ela perdeu a graça. Não encanta mais. E tem gente que fala assim, vai às reuniões à noite, se pôr, Geraldinho de Saúde, aí que não vem ninguém. Aí vai vir um funcionário aqui e não vem. Porque a política não dá mais resposta, não dá mais retorno. Você vê o negócio da UPA que hoje, 5 vereadores que me intercederam, criticaram a UPA, e o povo agora, eles querem
copiar o Andinho que trabalha com o Ney Burke. Eles querem fazer mágica. Eles põem a garrafa lá, você não sabe se é café, se é chá de mate, se é chocolate, se é a quietrina do Rio Grande do Sul, chimarrão, e eles põem quietrina em tudo ali. Gente, pelo amor de Deus, aí! Vocês não têm contato com a arte cênica, não? Aliás, você tem uns péssimos atores, né? Agora, Janete, vocês vão fazer mágica. É um fazendo filme. Eu lembro um do Gleitz, que foi aqui no Maria Helena, e transformou o mar em terra. E depois fala que Minas não tem mar. Bem, tinha uma turma lá batendo o mar no terra e transformando. Gente, está vendo brincadeira essa cidade. Vocês estão rindo aí? Vocês estão rindo, né? São Francisco nos adverte. Quanto mais ri o homem, mais sério ele se encontra. É porque isso quebra a lógica. Uma mulher ligou pro Demita, deu 7 horas na UPA, poxa. Porque não é filho de vereador, não é filho de promotor, não é filho de juiz, não é filho de empresário. Que tá lá na UPA, não, gente. Vossas Excelências, que tá tudo seguro. Gente, a coisa é clara. E tem vereador aqui, atrás de caminhão de asfalto, e tampa o buraco. Ah, eu quero ver a partir de quando começar a campanha agora. Porque não é função do vereador. Para mim já dizia uns 4 de ser caçado. Andando atrás de caminhão de asfalto, e manilha, e a minha ponte, isso é problema do executivo. Eu não tenho que ir na prefeitura, eu tenho que ir na Câmara. Eu fui eleito ser vereador, quem que tem que ir para a prefeitura é o Gleidson. Ele tem que estar todo dia. Quanto tempo que o Gleidson vem aqui na Câmara? Quanto tempo? Mas está certo, ele não tem que vir aqui não. Ele tem que ir para lá. Agora, vereador correndo atrás de caminhão em pleno século XXI, massa sóstica, e manilha quebrada, e prego que saiu da ponte. Hoje eu ouvi uma pessoa falar que tem um caminhão que está em determinado lugar, que é a tarde ir para outro determinado lugar, e fica rodando, com essa cidade podando árvore. Se tivesse um planejamento, podou a rua X hoje, daqui 2 anos volta. E roda a gasolina, e roda o povo, e diverte, sai, com essa de nós podando árvore. Poda as árvores que o vereador pede, gente. Está atrasado. Está errado. Gente, nós temos que refletir. A coisa está muito triste. Está muito triste. Moradores que não têm os 5 pilares da infraestrutura. Se você pagar o seu IPTU, se você pagar, além da conta básica, você está pagando errado. Dia 8 agora é o julgamento. O que é que o tribunal vai falar? Aqui todos os vereadores votaram. E estão trazendo transtorno. Trazendo transtorno porque as pessoas que não moram no lugar não têm a dignidade humana. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. E eu tenho certeza que na primeira reunião depois da eleição, a gente vai escutar aquilo que a gente escutou nesses 5 mandatos prazados. Se eu soubesse, é tarde. Chegou a morte. Se eu soubesse, eu tinha feito mais. É porque a consciência te acusa. Eu pedi minha mãe, sabe o que eu tenho dela? Saudade. Nada minha consciência me acusa. Como homem público, nada me acusa. Porque aqui eu quero dar o melhor de mim. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha daqui do plenário, quero mandar um abraço especial aí, meu amigo Geraldinho. Geraldinho da Saúde. Saúde hoje talvez é o tema mais discutido aqui na nossa cidade. Nunca teve tão ruim. Nunca teve tão triste o que vem acontecendo aqui. Eu iniciei a nossa fala, primeiro aqui, quero parabenizar aqui a Lúcia e o Gael, lá do bairro Manuel Valinhas,
o Pablo também da Especial Dog e o Kelvin lá da Agronova. Quero mandar um grande abraço para vocês aqui, está sempre acompanhando nosso trabalho, né, os nossos atos de fiscalização, nossos atos aí com responsabilidade, tentando ser a voz da população. E por isso que eu estou aqui, senhor presidente, hoje inclusive fiz questão aqui, ó, gravata preta, blusa preta e terno preto, porque é assim que Divinópolis está. Hoje eu estou como Divinópolis, eu estou de luto. Essa que é a realidade. Nos últimos 8 dias, tivemos aqui na nossa cidade 8 mortes sem nenhuma explicação e sem nenhuma assistência, portanto, por parte do governo, através da sua Secretaria Municipal de Saúde e principalmente pela empresa ao qual administra a UPA, que é a IBRAP. E aí, senhor presidente, no último dia, na última semana, tivemos ali uma reunião aqui no plenarinho da Câmara, para a gente poder colocar aqui as cartas na mesa, sabe? Para poder mostrar aqui para essa empresa irresponsável, que é a IBRAP, inclusive o dono dela é lá do Maranhão. Olha, vocês veem, gente, ela é lá do Maranhão. E aí eu tive a oportunidade de falar tudo aquilo que a população de Divinópolis quer falar na cara deles. E eu pude ali naquela oportunidade falar o seguinte: olha, vocês estão matando as pessoas. Essa empresa, deixar bem claro isso aqui, isso não é os médicos, isso não é os enfermeiros, isso não é a diretora, a empresa, a IBRAP, que administra a UPA, que ganha quase 2 milhões de reais por mês, está matando as pessoas. Vocês estão fazendo uma porcaria de serviço prestado para Divinópolis. E aí eu tive essa oportunidade. Só que mais me chamou a atenção, senhor presidente, é que eu quero escancarar aqui, porque aqui em Divinópolis, gente, aqui quem fala a verdade merece castigo. Sabe, aqui quem quer mostrar, quem quer ficar do lado da população, quem quer realmente escancarar, merece castigo. Sabe o que eles fizeram? Uma representação na comissão de ética pedindo para cassar o meu mandato. Vocês acreditam nisso? Então nenhum vereador aqui estava ali, ó, tinha ali uns 8 ou 10. Nenhum vereador teve a coragem de falar o que eu falei. Sabe, que eu trouxe o sentimento, não é meu não, gente. Eu tenho plano de saúde. O prefeito tem plano de saúde. Eu acredito aqui que a maioria aqui dos vereadores tem plano de saúde. Então eu trouxe um sentimento aqui, é dos 250 mil divinopolitanos. Sabe, pude falar com eles na cara deles. O serviço que vocês estão prestando aqui está uma porcaria. Está horrível. As pessoas estão chegando lá viva e está saindo morto. E vocês não estão fazendo de graça. Tanto não estão fazendo de graça, senhor presidente, que eu fui puxar ali a capivara, tanto da diretora, né, que fez essa maravilha aqui dessa representação contra eu, que é a senhorita Ludmila e a Leila, que é a gestora, juntando as duas aqui, estava falando que o salário delas aqui é mais de 30 mil reais. Então, quem que está fazendo favor para quem aqui? Porque aqui em Divinópolis está aparecendo aqui que o Postney está fazendo xixi no cachorro. Ô, gente, eu estou aqui é defendendo o direito da população. Eu estou errado. Então, para que serve o vereador, presidente? Vão acabar com isso aqui, ué. Vão acabar com isso aqui. Vão acabar com o vereador. Não precisa de vereador, não, gente. É sério, uma estrutura cara dessa, um prédio no centro da cidade, com salário de vereador de mais de 10 mil reais por mês, assessor ganhando bem, procurador ganhando bem, tem que ganhar porque trabalha muito, servidores aqui na casa, pessoas competentes que levam... Tem gente que tem servidor aqui, senhor presidente, você sabe disso, que chega aqui 7 horas da manhã e sai daqui 11 horas da noite, que leva isso aqui a sério. Então a gente tem que respeitar. O senhor é um, senhor presidente. O senhor é um. Então, cadê? Aí vem diretora, vem a diretora e a gestora aqui, na casa do povo, e aí eu falo meia dúzia de verdades, e é assim que eles querem fazer comigo. Eles estão querendo caçar o meu mandato por defender a população, que eu deixei bem claro ali, gente, sem vitimismo. Eu falei assim: olha, aqui eu não tenho nada contra vocês, eu tenho contra a empresa que está fazendo uma prestação de serviço horrorosa. E se vocês estão duvidando, que vocês ganham muito bem para isso, desce aqui na 1ª de junho e pergunta ali pro povo, fala assim: como é que está a prestação de serviço na UPA? Já que aqui, ó, e aí vocês fez representação na comissão de ética contra eu, né? Vamos fazer o seguinte, faz uma representação também contra o Jornal Agora, contra o DiviNews, contra o Gazeta, contra os órgãos responsáveis de imprensa que a gente tem aqui na cidade, que reportam as notícias verdadeiras, que vocês estão matando as pessoas. Está aqui, ó. Divinópolis teve 45 mortes de crianças no ano passado. Está aqui, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão processar o jornal? Vocês vão também entrar com um pedido de cassação do jornal? É isso que vocês vão fazer? Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter as coisas. Vamos pensar nas famílias que perderam seus entes queridos. Sabe, essa última mãe aqui agora que perdeu uma criança de 4 anos, eu tenho uma criança de 4 anos, essa última mãe que perdeu, ela vai fazer o que com vocês? Ela vai mandar representação para quem? Para Deus? Que é o que sobrou para ela. E vocês estão achando ruim de eu falar, gente? Se eu não estiver aqui para poder gritar e escancarar que vocês estão fazendo uma merda numa prestação de serviço, quem que vai poder falar? Então aqui, ó, eu quero falar, gente, que eu não tenho medo, sabe por quê? Quando eu respeito todo mundo aqui, mas eu, dificilmente vocês vão ver eu aqui vindo aqui, ó. Queria agradecer o fulano pela poda de árvore, pelo tapa-buraco. Não é esse o serviço de vereador. Isso é obrigação do executivo, foi dito isso aqui. Vocês vão ver que é eu aqui, ó. É defendendo vocês porque está uma bosta de prestação de serviço da UPA. Vocês vão ver eu aqui, é falando aqui do DTC, igual a gente mostrou ali, a solução dos problemas. Vocês vão ver eu aqui, é falando da Paraná, que estava aparecendo um cenário, da Paraná não, da Magalhães Pinto, estava aparecendo um cenário de guerra e de tanta gente escancarar para Divinópolis inteiro. Eles mudaram a empresa e resolveram o problema. Vai entregar ali, perde a eleição, né? Mas vai entregar, né? Então é para isso que é o vereador. E eu não tenho medo disso aqui, ó. Eu não tenho medo disso aqui, ó. Isso aqui não me pega, sabe? Eu não tenho medo de representação na comissão de ética, de querer caçar o meu mandato, porque eu estou do lado certo. E se eu estou do lado certo, eu posso ficar tranquilo. Porque minha mãe falou isso comigo, sabe? Que, ó, você quer ser vereador, né? Quando eu fui candidato, eu falei, eu quero. Você quer ser vereador, você pode ter certeza. É, você vai ser vereador, você vai ter uma grande responsabilidade. Você vai ter que ter responsabilidade. Você vai representar uma população. E é isso que eu tô aqui, eu me dispus a fazer. É representar a população. Então, eu quero deixar isso aqui claro, senhor presidente. Encaro isso aqui com muita naturalidade e consciência tranquila. Que eu não fiz nada. Eu apenas falei aquilo que a população divinó está engasgado para poder falar. E aqui, não vem com vitimismo, não. Ah, porque eu sou mulher. Você é mulher. Você é uma ótima profissional. Você é competente. Você ganha bem e você quis grande responsabilidade. Então você tem que aceitar ser cobrada. As duas, eu estou aqui para poder cobrar. E por falar em ser cobrado, aí ontem estava o caos, né? Ontem o caos, e aí o meu prefeito, que é o meu prefeito, ele é o meu prefeito, né? Ele é o prefeito de Divinópolis, da cidade onde eu moro, inclusive aqui eu legislo nela. Ele é o meu prefeito. Ele falou assim, eu vou dar uma entrevista. E aí eu sentei na frente da televisão e falei, eu quero ver essa entrevista, porque o meu prefeito vai falar, ele é um cara sério, ele vai falar da saúde, porque ele vai resolver os problemas da saúde. Aí o prefeito falou assim, eu não vou falar de politicagem, porque a gente falar de vida e de morte, usando isso para fazer política, isso é uma covardia. Começou muito bem. Falei, o prefeito está bem. Aí depois, no final, mostra aí, Doriel. Gleitson se declara pré-candidato na reeleição em Divinópolis. O cara chamou. Veja bem, gente. A gente vivendo um caos na saúde. Nos últimos 8 dias foram 3 mortes. O pau está quebrando aqui. O senador omisso. O deputado ninguém ouve falar, que é o irmão dele, os Azevedo. O pau quebrando. Ele me chama a imprensa, põe a secretária de saúde do lado, põe a vice-prefeita do outro e fala assim, ó. Vocês, aqui, ó. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu sou candidato à reeleição. O povo foi lá é para saber, prefeito, qual que é a solução da saúde? E aí no final do vídeo o senhor chama quem não gosta do senhor, quem não vota no senhor, de nojento. Só que o senhor não é nojento não, prefeito, só é incompetente, é pior. O senhor está nessa cadeira aí, o senhor sabe, é só por causa do seu irmão. Porque se você chamasse Gleitson Oliveira, não fosse Azevedo, você nem síndico de prédio você seria, você sabe disso, né? Essa que é a verdade, dói, mas eu estou aqui para te falar. Então o senhor está aí, é só por causa do seu irmão, você sabe disso. Mas está acabando, viu? É só dia 31 de dezembro. E eu, aqui, eu não tenho medo do senhor, não. Não adianta ficar me ameaçando os bastidores políticos, não. Eu não tenho medo do senhor. O senhor está falando que vai armar para mim, que vai... Eu não tenho medo. Eu estou 3 anos e meio falando aqui que eu não tenho medo. Eu tenho respeito. Mas a sua incompetência é tão grande que até o respeito você está fazendo eu perder. Sabe, você vem tratando a saúde em Divinópolis, você vem tratando o divinopolitano como se fosse uma mercadoria e aí a prefeitura como se fosse um varejão Azevedo. E eu vou estar aqui para poder falar e te cobrar, que é minha obrigação. Beleza? Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde.
Obrigado, vereador Flávio Marra.
Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público acompanha essa tarde hoje. Aqui faço questão de cumprimentar o Márcio, grande parceiro, faz um trabalho excelente. A gente sempre tem que cobrar, tem que dar de César o que é de César, e cobrar das pessoas que realmente estão à frente. A Copasa, que a gente vinha sempre falando em tribuna aqui, aproveitar aqui a oportunidade do Márcio, presente, todos aí que fazem um trabalho maravilhoso. Tem melhorado muito o atendimento da Copasa, muitos demandas chegam no nosso gabinete, a gente cobrando. E aqui o Alessandro, diante de mim, grande cristão, parceiro, conte conosco sempre, meu amigo. A gente está aqui para trazer a solução. Só bater nessa tribuna aqui, mostrar problema é fácil demais. Nosso papel é esse, fiscalizar e cobrar. Falando em cobrar, senhor presidente, não poderia iniciar também a minha fala sobre a nova construção da sede do posto de saúde do bairro São José. Desde o ano passado mandamos um recurso para fazer o quê? A reforma e acessibilidade do posto de saúde São José, emenda minha com o deputado Eduardo Azevedo, mas agora a nova sede do posto de saúde São José, lá na rua Caratinga, ao fundo da escola Martins Ciprien, no bairro São José. E para falar, senhor presidente, o projeto arquitetônico já foi aprovado atualmente e está em fase de celebração e assinatura do contrato. É uma luta do deputado que a gente tem cobrado, região sudoeste que precisa muito. A gente sabe que o maior gargalo que tem é a saúde e não se fala outra coisa de saúde. Mas só criticar, falar mal da gestão, falar mal do prefeito, falar mal dos vereadores da base, é muito simples. E a solução, pessoal, vamos trazer a solução. Pensando em solução, não só eu, como todos os vereadores da base, o que pensamos? Vamos pensar em vida, vamos pensar em pessoas, vamos trazer solução. E aí o deputado Eduardo Azevedo, juntamente com seu irmão, senador Cleitinho, já disponibilizou 1.300.000 de recursos para compra de leitos. E não para por aí, não. Precisamos, vereador, só um momento, precisamos de mais parceiros. Temos deputado federal, temos deputado da nossa cidade. É o momento de unir forças, parar de picuinha e ficar falando mal um do outro, gente. Eleição chegou, esquece a eleição. Vamos trabalhar para o povo. É trazer solução nessa casa. Não adianta ficar alfinetando um, alfinetando o outro, que o vereador da base, da oposição, vamos trazer a solução. Então eu quero aqui falar o seguinte, nós como os vereadores, o meu papel de vereador, não só eu como o Anso também, Zé Braz, acredito com os demais também, nós temos nossa emenda impositiva. Que legal, então vamos destinar metade da parte da nossa emenda impositiva, se temos 600 mil cada vereador, se é 10 vereadoras, e gente, a totalidade dá para ajudar em compra de leis. Vamos fazer um compromisso aqui e parar de populismo. Só tacar dedo na ferida, falar que o prefeito não é isso, que a vice-prefeita não é isso, e só arrumar problema, não resolve. Vamos trazer a solução, porque as pessoas estão aguardando lá, atendimento na UPA, sabemos, que a UPA superlotada não só atende Divinópolis, como a macro-região, eles querem a solução. Seus filhos, seus parentes estão lá, onde estive lá, fazendo meu papel de fiscalizar, sabemos de resultado, quantos atendimentos foram atendidos lá. Sem publicar nada em Instagram, nem nada. Para que isso? Eu não preciso mostrar para ninguém. A gente tem que pensar em pessoas e largar essa politicagem para um lado. Dá uma sequência, senhor presidente, Dorel, por favor. Hoje pela manhã, imagem tem aí para nós, mostrar para toda a população de Divinópolis, não só a questão da saúde, como também a dengue. Temos cobrado a vigilância sanitária. Que, Érica, eu te agradeço, sempre nos atendido, saber a questão do carro fumacê, não só o carro fumacê, está passando em vários quarteirões, como bairros Jusa Fonseca, Belo Vale, Paraíso, Sagrada Família, são esses bairros, tenho cobrado também para o São José. Ah, mas é só o São José? Não. Terra Azul, Costa Azul, Grajaú, São Simão, Del Rey, Candelária, todos esses bairros adjacentes que precisam também do carro fumacê, para amenizar um pouquinho do problema. Geraldinho da Saúde está aqui, com o cumprimento, faz questão. Foi um grande parlamentar nessa casa e que conhece de saúde. Se a população não se ajudar, o pessoal que tem lote só para valorização aí, então vamos colaborar, vamos cumprir com a lei 7.704, limpar os lotes e parar de picuinha, vamos cobrar, gente. Esse é o nosso papel aqui de cobrar. Sabemos a epidemia aí, a gripe agora, que o pessoal agora, todo mundo questionando a questão da gripe e também a dengue. A Érica também em contato com ela, moradores do bairro São José, mandaram para mim imagens, não deu para colocar ainda, Dorel. as imagens. Pessoal que tem piscina no fundo da sua casa, cheio de água e focos de dengue. Vamos colaborar, vamos cada um de nós fazer a sua parte e notificar e cobrar. Agora, senhor presidente, lá do bairro São José do Orel, tem imagens da pintura estratigráfica. Faixa importante foi feita ao lado da igreja São José, entre Amazonas e Castro Alves, no cruzamento com a Cataguás. Problema crônico que tinha dos fiéis da igreja São José, e amanhã é dia de São José, qual cumprimento todos os trabalhadores aí, pelo seu dia, grandes lutadores aí, e nosso padre da igreja São José. Quero mandar um abraço aqui para o padre Pedro e também padre Guilherme, que tem feito a diferença. O trabalho de evangelização e suas missas cada vez mais abrilhantando e trazendo mais fiéis para essa comunidade maravilhosa. E essa pintura estratigráfica, aqui o André Alves, tinha nos cobrado que fosse feita essa pintura estratigráfica. Lá também tem o bar da Sandrinha e também do Jefinho, que foi da importância que tinha essa sinalização. Não só resolve sinalização, que quero agradecer o Lucas, porque se os motoristas também, gente, os condutores, não colaboraram, não nos ajudaram, né, ser menos imprudente e ajudar, não vai evitar acidente, não. O município tem feito a sua parte. O secretário Lucas esteve comigo presente, uma cobrança muito importante, não só da pintura estratigráfica, foi feita do PARE, das melhorias nesse local, também as colocações das lâmpadas de LED, se tratando de segurança pública, tem cobrado também do capitão Braga e também do Tiago, segurança pública nessa região, muitas pessoas têm nos cobrado a questão de segurança, por quê? Roubo de carro ali próximo à igreja, alguns comércios também sendo assaltados. Então é importante que tenha atenção aí nessa região. E eu, como Comissão de Segurança Pública, tenho feito meu papel. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita, né, na pessoa da Selma e sua família, do Alessandro também, parceiro nosso lá da Copasa. Boa tarde a todos que nos visitam em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara e pela NET Câmara também. Um boa tarde especial à dona Lúcia, que está me vendo lá no bairro Maria Helena. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje falando, claro, né, da situação que está a saúde na nossa cidade. Infelizmente, né, aconteceram vários fatos tristes que abalaram muitos familiares, né, pessoas, inclusive crianças, a criança que veio a óbito, a jovem que veio a óbito. Meus sentimentos a todos os familiares, a gente fica muito, mas muito triste e, né, constrangido com isso. A gente fica muito triste, meu sentimento a todos os familiares, eu que já tenho, né, tenho uma filha também de 4 anos, a gente fica muito triste com isso. Então, meu sentimento a todos, né? Mas muito falou, muito se cobrou. Mas, infelizmente, principalmente solução, pouco foi dito nessa tribuna. Infelizmente, né? O meu trabalho acontece principalmente nos bastidores, porque todo mundo me conhece, todo mundo sabe como que sou. Eu não sou de fazer vídeo nem nada. O nosso trabalho é um trabalho mais interno, mantendo o que a gente foi eleito para fazer, que é cobrar. Então, juntamente com o vereador Zé Braz, presidente da Comissão de Saúde, todas as vezes desses problemas nós estivemos lá na UPA cobrando da diretoria, cobrando do que é certo. Isso foi antes desses óbitos. Nós vem fazendo esse trabalho há vários dias, há vários meses, cobrando isso, mas cobrando as pessoas certas, né? E fizemos essa reunião aqui nesta casa, né, onde a gente pôde ouvir tanto o pessoal da Secretaria de Saúde quanto a empresa que administra a UPA. E a gente, sim, é igual eu falo, a gente tem feito o nosso trabalho nos bastidores, buscando recurso. Recurso que eu falei a semana passada e vou repetir aqui, recurso do deputado Eduardo Azevedo para ampliação da pediatria, quase 1,5 milhão, recurso esse que vai ser pago agora, para ampliação da UPA. Essa é a diferença. Nós ficamos os bastidores, quem comprova isso, o presidente da comissão, eu, a gente vai lá toda semana cobrar
nos bastidores, mas a gente tenta correr atrás para trazer também a solução. As 9 emendas impositivas, a maioria das 9 emendas impositivas destinadas para a saúde, foi para onde? Para os postos de saúde, para atenção primária, dando mais conforto àquelas pessoas para que eles pudessem, né, infelizmente, não ir na UPA por coisa assim, sem necessidade. Então, a gente pega lá, principalmente a nossa região, o posto de saúde do Maria Helena, a gente dando, o pessoal ia ter que ir lá no Nações, o pessoal do Mangabeira ia ter que ir lá no CSU com o posto de saúde do Maria Helena, fica muito mais perto. Eles vão ali, antigamente eles tinham que subir, vou na UPA que é mais perto. Então, a gente por tentar de maneira para desafogar a UPA, o vereador, porque foi citado aí, porque o vereador da base está mudo. Não, vereador da base não está mudo, não. Vereador da base está fazendo o seu trabalho sem dar salto mortal, sem dar pirueta. Que eu lembro quando eu entrei nessa casa em 2021, falaram-se assim, se colocar uma tenda nesta casa era um circo. E se batesse um concreto é um hospício. E eu não esqueço, não, nessas partes eu sou bom de memória. Então, esse vereador aqui, eu estou fazendo o meu trabalho nos bastidores. Nos bastidores. Tem como comprovar a nossa correria. Tem como comprovar as nossas emendas para desafogar isso. E tem mais esse recurso, que é a ampliação da pediatria, através da emenda do deputado Eduardo Azevedo, que nós cobramos dele, e graças a Deus vai ser pago agora, este ano ainda, essa ampliação da pediatria com quase 1,5 milhão. Então deixo aí para a população de Divinópolis que este vereador está fazendo seu papel nos bastidores. Porque a gente, eu vou continuar sempre trabalhando desse jeito. Na humildade, tranquilo, comendo para as beiradas, sem muito like, sem muita visualização, porque não é o meu, infelizmente, talvez pode ser de alguns aqui, a turma da Paraná gosta bem, mas o meu não é. O meu não é. O meu é mostrar dessa forma que eu estou mostrando para vocês. É cobrar na hora de cobrar. Quantas vezes vocês me viram aqui cobrando e vou cobrar de novo. E agora da dona Kênia, que é Kênia mesmo, né? Que é da regulação do Estado. Que, infelizmente, quem regula não é a UPA, é o Estado. E a UPA não regula só adulto, regula pediatria também, né? Não é a UPA que faz isso não, viu, gente? É o Estado. Então, mais uma vez, a gente cobra da regulação do Estado isso. Hora nenhuma a gente é omisso a isso, a gente cobra. E vou continuar cobrando da regulação do Estado, vou continuar cobrando dessa, infelizmente, dessa administração da UPA que meus antecessores falaram aqui, que na minha opinião também não está boa. Vou cobrar de vocês sim, que tome providência sim. E justamente para os fatos, esses fatos mais graves de óbito, tem que fazer igual fizeram, abriram a sindicância, tem que culpar os verdadeiros culpados. E a gente está aqui para isso, para não passar pano para os verdadeiros culpados, não. Então, a resposta para, infelizmente, nesse caos na saúde no Brasil inteiro, não só em Divinópolis, mas no Brasil inteiro, esse caos da saúde, a gente vai ficar aqui também cobrando. E não adianta gritar, dar pirueta, porque igual falaram, foi falado aqui, né, eu até brinco muito, né, com o meu líder, sempre líder, Ed Souza. Não adianta ficar bravo, não brigar, não. Porque ele mesmo que falou, se colocar uma tenda, vira circo. Mas se bater um concreto, vira hospício. Senhor presidente, mudando de assunto, e agora falando de coisa boa, né? A honra que terei hoje, né? De homenagear uma pessoa que tanto fez para a região do bairro Mangabeiras, que terá o seu nome eternizado, que é o senhor José Zico da Silva. O projeto de lei 061-2024, de minha autoria, que está na pauta de hoje, vai denominar o Complexo Esportivo do bairro Mangabeiras com o nome do nosso querido Zé Zico. A família está ali presente. Eu quero deixar bem claro, vocês não sabem a honra que vocês estão me dando de apresentar esse projeto hoje. Então, já aqui nessa tribuna, já agradeço a todos vocês de me darem essa honra, porque vai ser eternizado e vai ficar lá a história do seu Zé Zico, que nós vamos contar daqui a pouco. Senhor presidente, para finalizar agora, né, a gente quer falar da data tão importante, né, comemorada amanhã, que é o Dia do Trabalhador. O trabalhador dignifica o trabalho dignifica o homem.
e dá oportunidade para que alcancemos nossos objetivos e sonhos, dando assim dignidade para todos e para as famílias. Parabéns a todos os trabalhadores da cidade que lutaram diariamente em busca do seu pão de cada dia. Inclusive você, trabalhador da UPA, que vem sofrendo muito com isso. Então, parabéns a todos os trabalhadores, porque infelizmente poucos se homenagearam aqui hoje, porque tinham um pensamento maior, que infelizmente a gente sabe o que é. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje, e nós vamos rompendo. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Passando para a segunda parte dos trabalhos, nomeio o vereador Breno Júnior como secretário ad hoc, e antes do vereador fazer leitura dos projetos, eu vou pegar o artigo 72, inciso 8º, retirar da ordem do dia o projeto CM 055 de 2024, o projeto CM 059 de 2024, artigo 72, inciso 8º. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Aí, Roger.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 61 de 2024. Denomina José Zico da Silva o complexo esportivo localizado no bairro Mangabeiras, neste município. Coro para votação, maioria simples. Parecer 212 de 2024, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 213 de 2024, Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 061 de 2024. Denomina José Zico da Silva, o complexo esportivo, localizado no bairro Mangabeira, neste município. Autoria, vereador Neiburg. Coro para votação, maioria simples.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, né, mais uma vez eu tenho a honra de homenagear e eternizar o nome de uma pessoa que tanto fez para a nossa cidade, através deste projeto de denominação do Complexo Esportivo do Mangabeiras. Gostaria de pedir licença à família para ler um pouco do que foi a vida do nosso querido Zé Zico. José Zico da Silva é filho de Antônio Pedro da Silva e Josina Maria de Jesus. Natural de Córrego Dantas, aos 6 anos de idade, perdeu seu pai, que faleceu inesperadamente, sem nenhum problema sério de saúde. Sua mãe, para conseguir sustento, precisou buscar um trabalho e conseguiu em uma fazenda da região, para onde mudou-se com seu filho. Zé Zico, como era conhecido, trabalhava com sua mãe na fazenda, até que pouco mais de 1 ano ele veio a falecer e o deixou órfão, e sob os cuidados de seu padrinho, José Augusto, que o criou com muito carinho. Zé Zico conseguiu estudar somente até a 3ª série do fundamental, devido à necessidade de trabalhar e também pela falta de recursos do lugarejo. Durante o período que frequentou a escola, prestava importantes serviços buscando água e realizando serviços de capina e carro de boi. Aos 17 anos, casou-se com Dona Aparecida, que teve um filho, Gaspar. O mesmo, com muito dificuldade, os dois trabalhavam enfrentando sol e chuva e em serviços braçais para conseguir o seu sustento. Com apenas 3 anos de casado, Zé Zico foi pego novamente de surpresa, pois sua esposa veio a falecer e deixou viúvo e com um filho pequeno para criar. Após a morte de sua esposa, ele e seu filho foram morar na cidade, na casa de um amigo, Sr. Orlando, que os acolheu, permanecendo ali por alguns anos. José Zico começou, então, a trabalhar em uma pedreira de mármore e a esposa do Sr. Orlando, Dona Hilda, tomava conta de seu filho. Durante esse período, José Zico conheceu Iracema, vindo a se casar no dia 10 de 4 de 64, com quem teve 5 filhas, Maria Selma, Euni, Maria, Milene, Elaine e Ilza Maria. Após o casamento, resolveu mudar-se para Divinópolis, para buscar e viver uma nova vida. Já em Divinópolis, começou a trabalhar em uma fábrica de lajes, onde o proprietário permitiu que Zé Zico construísse um barracão no fundo para morar com sua família. Com muita luta e com a ajuda de sua esposa Iracema, que lavava roupa para fora, conseguiu construir um barracão. Começou a ficar conhecido pelo seu esforço e dedicação no trabalho, que conseguiu um emprego na siderúrgica Rio Mar, hoje a nossa famosa Gerdau, onde fez carreira e se aposentou, dando vida mais digna para sua família. Em 83, mudou-se para o bairro Mangabeiras, sendo um dos fundadores da Associação de Moradores e presidente da mesma. Foi um dos principais benfeitores que contribuiu para a construção da Igreja Santa de Virgens no bairro Mangabeiras. Sua liderança nata o levou a receber o convite para ser candidato a vereador. Mesmo aposentado, não conseguiu ficar parado. Foi onde resolveu abrir uma borracharia no antigo posto Carrão, ficando lá por vários anos. José Zico veio a falecer aos 21 de outubro de 2009, aos 70 anos, deixando muita saudade em seus familiares e amigos, e deixando um grande legado. Por tudo isso e muito mais, eu peço o voto favorável dos nobres colegas. E quero aqui, né, agradecer a sua filha Selma, sua filha Euni, sua filha Ilza, Maria Fernanda, sua neta, Laura, sua neta, e o saudoso, né, Chacrinha, seu genro, que estão aqui presentes. Quero agradecer e dizer muito obrigado por ter tido esse presente de homenagear e eternizar o nome do Zé Zico, lá no nosso complexo do bairro Mangabeiras, e peço o voto favorável dos nossos colegas aqui presentes.
Obrigado, vereador Neiburg. Solicito do vereador Breno Júnior que assuma a presidência, para que eu possa pedir.
Com a palavra, vereador Israel da Farmácia.
Neiburg, eu não poderia te deixar de falar sobre José Zico da Silva. José Zico foi cliente meu no bairro Porto Velho. Do Porto Velho veio comigo para Divifar, 1 de junho com João Notini. José Zico dali foi para mim, para a drogaria Israel Mendonça, na rua Rio de Janeiro, com Getúlio Vargas. José Zico deve ter comprado de mim mais ou menos quase 30 anos, foi cliente meu. Um senhor de responsabilidade, compromissado com a família, compromissado com o trabalho, um compromisso de excelência. Então eu não poderia deixar, né, de falar sobre José Zico por tudo aquilo que ele representou dentro de Divinópolis. Então parabéns pela homenagem, homenagem recebida, bem recebida.
Passa, presidente.
Com a palavra, Edson Souza, depois de Wesley Jarbas.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui parabenizar o vereador Neiburg. é do conhecimento de todos o carinho, o respeito que eu tenho pelo vereador Ney. Isso já é notório. O Ney, de bobo não tem nada. Isso é mais esperto que tudo. Mas o Ney tem um coração maior que a sua inteligência. O Ney tem um coração maior que a sua inteligência. Um cara ponderado, uma pessoa que sabe refletir sobre as condutas. Já vi o Ney repensar as condutas dele. E eu tenho um grande carinho por Ney. Isso. E eu tenho acompanhado o trabalho do Ney. Ele tem feito um trabalho muito silencioso, muito bonito. Muito assim. O Ney eu comparei com um lavrador. Aqui tem muito mágico, aqui tem muito artista. Mas o Ney, se eu tivesse que comparar ele como um lavrador, aquele que sua humildade, sob o sol, sob a poeira, sob a paciência na terra, ele planta semente. E o Ney tem plantado boa semente. Uma pessoa que eu aprendi a gostar dele. E quando ele entra com essa proposição, e às vezes, pessoal, eu gosto de estudar, porque é uma oportunidade de uma introdução cidadã que um colega da gente. Aquele que vai fazer determinada homenagem. A rua que vocês moram, cada um de nós aqui, ela tem uma origem. Ela tem uma origem. Então as pessoas deviam ter mais carinho com a memória. O nosso senhor prefeito fala que agora tem prefeito. Ele ser muito prepotente perante o espelho dele. Toda vida teve, tem e terá prefeito. Nós temos na história de Nópolis 39 prefeitos. O grande é o 39º. Então a memória tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Ali está a história da galeria dos presidentes. Todos que tiveram a responsabilidade de ser presidente. Isso é memória. Eu estava vendo essa jovem senhora muito bonita aqui, chorando. E na cultura hebraica, lágrima é sangue nos olhos. Saudade. Então, quando está falando que o José Zico, ele morreu? Morreu. Fisicamente. Mas a memória dele reviveu aqui, tanto que as lágrimas estão caindo. Isso é vida. O mundo que tem condições de fazer isso são os animais. Que eles negam o estado natural e vai celebrar a memória. Isso é bonito. Eu acho tão bonito aquele ritual da Igreja Católica, né? Quando o sacerdote fala, fazer isso para celebrar a minha memória. Então nós estamos aqui hoje celebrando a memória de uma pessoa que do bem, que deu certo, que teve toda uma trajetória, teve que largar o estudo formal para trabalhar. Isso é bonito. E o Ney foi muito feliz. Parabéns à família, tem prestado o nome para imortalizar. E a você, meu querido amigo e vereador Ney Burri. Parabéns, o meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público acompanha essa casa aqui, não poderia deixar de falar da importância de um projeto como esse, da mais vindo meu grande parceiro Ney Burri, faz um trabalho brilhante. Aqui, câmera mesmo, por favor, foca na família que está presente aqui hoje, o tanto que é importante os familiares, pela história que o José Zica teve, não só com sua família, como Divinópolis, como o presidente mesmo falou, era cliente da sua farmácia, presidente. É uma pessoa de bem, e nós, como vereadores, não acredito só eu, como os demais também, votaremos a favor desse projeto tão maravilhoso. Conte conosco sempre, Ney.
Com a palavra, Lauro, Capitão América.
Ney Burri, também fui morador do bairro Mangabeiro, conheço a família também. Não sei se vocês se lembram de mim, sou filho da Leinha, sou bem da Aura. Quero aqui parabenizar você, Ney, por ter lembrado dessa família ali, que é uma família assim, que todo mundo na região ali do Mangabeiros, Maria Helena, a região toda conhece ali, é uma família muito abençoada ali, um pessoal o mais importante de tudo, né, é que tem a vida feita realmente no Mangabeira, são moradores natos ali do Mangabeira ali, que quem não conhece essa família, então, Ney, parabéns por você, parabéns pela escolha, e vocês podem ter certeza que todo mundo aqui vai votar favorável por essa honraria que vocês estão tendo.
Em discussão, em votação.
pastor, irmão. Obrigado. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 61 de 2024. Denomina José Zico da Silva, o complexo esportivo localizado no bairro Mangabeiras, neste município. Autoria, vereador Neiburger.
Descartilho de voto, senhor presidente.
Descartilho de voto, vereador autor Neiburger.
Quero agradecer pelo voto e pelas palavras, todos os meus pares, mas em especial Edson Souza, é recíproco, tudo que o senhor falou é recíproco. O senhor sabe que cada dia que passo eu aprendo mais com Vossa Excelência, decano dessa casa e como se diz, a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, muito obrigado a todos os meus pares. E muito obrigado à família, toda a família, por fazer parte dessa história. Então, muito obrigado a vocês também.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, comunico aos nobres vereadores que em seguida vamos parar 10 minutos para ter a reunião com a Copasa, que vai apresentar aqui os slides no plenário. Ficou errado aí no ofício, mas é no plenário. No plenário. Vai ser transmitido. Minuto de silêncio para Nádia Amaral, Edson Souza, Israel da Farmácia, Piriquito Beleza, Thalia, Hilton de Aguiar e toda a Câmara Municipal, Ana Pinheiro Chaves, vereador Breno Júnior, Gilson Cunha, do EPD e Pascom, vereador Wesley Jarbas. José Antônio Vieira, vereador Edson Souza. Às 16 horas e 55 minutos do dia 30 de abril de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 24ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.